Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a Nós Comunicações. Penso que já me estão a ouvir, a doutora Filipa Carvalho, Direção Jurídica e de Regulação, o senhor Presidente da Nós, Engenheiro Manuel Almeida.
Miguel.
Penso que me estão a ouvir.
Sim.
Estão a ouvir,
O nome é
ambos.
Miguel
Sim,
Almeida, mas
estamos.
estamos a ouvir.
Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Queria naturalmente dar as boas-vindas a nós. Já agora dizer-vos que esperamos naturalmente que esta nossa videoconferência decorra com todos os meios técnicos a funcionarem devidamente. E já agora permitam-me partilhar com Vossas Excelências que as duas que tivemos anteriormente tiveram aqui falhas de comunicação. Oxalá não seja da responsabilidade da Nós Comunicações. Bom, posto isto, dizer-vos que temos em sala a acompanhar esta audiência os grupos parlamentares do Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Naturalmente, temos muito gosto em receber-vos. Esta questão introdutória que eu fiz foi naturalmente com simpatia, como é evidente, foi apenas uma referência à questão das comunicações. E dizer que naturalmente temos muito gosto em ouvi-los sobre uma questão pertinente e que nos preocupa a todos e que nos tem despertado toda a atenção, que é o leilão do 5G. Informo também que a grelha de tempos prevista para esta audiência prevê 10 minutos para uma intervenção inicial da Nós Comunicações, depois 3 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra e depois a Nós Comunicações tem ainda mais 10 minutos para encerrar. E respondendo às questões que eventualmente sejam colocadas pelos grupos parlamentares e acrescentando aquilo que porventura entendam como mais conveniente. Podem fazê-lo partilhando a intervenção, se for essa à vontade. Se assim não for, podem-no fazê-lo, podem fazer o uso do tempo com apenas uma intervenção. Posto isto, daríamos início à intervenção inicial da Nós Comunicações, a quem agradeço desde já este pedido de audiência e dizendo-nos também que é um gosto recebê-los. Faz favor, penso que será o Sr. Presidente a usar da palavra. Faz favor.
Sim, muito boa tarde, muito obrigado, Sr.
Muito obrigado,
Deputado.
Sr. Engenheiro. Faz favor.
Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, permita-me responder à simpática provocação, dizendo que o comentário é sintomático. Ninguém se lembrou que a falha poderia ser o SECAP, por exemplo. Portanto, vão sempre procurar o mesmo tipo de responsáveis, mas certamente que neste caso não será a nós. Antes de mais, começo por agradecer o tempo, o interesse dedicados ao leilão da quinta geração móvel e a consequente oportunidade que nos oferecem de explanarmos a nossa visão sobre as circunstâncias que o rodeiam, o que são, diga-se, absolutamente excepcionais e anormais, e sobre as repercussões das regras definidas pelo regulador, que são gravíssimas e profundas, na nossa opinião. Como sabem, o setor das comunicações eletrónicas nacional é um motor de evolução da sociedade e do tecido empresarial. É o propulsor da transição digital tão crítica para o país. Sobre este setor impende hoje uma enorme responsabilidade pelo desenvolvimento futuro da indústria 4.0, bem como uma responsabilidade pela coesão territorial e pela infoeclusão dos nossos cidadãos. E o 5G será o instrumento que suportará muitos destes desígnios. Ora, assiste o setor e o país à aprovação de um regulamento que coloca em causa estes objetivos e desígnios que todos partilhamos. Aliás, é certamente por essa razão que, a par da forte contestação protagonizada pelos atuais operadores, tantas outras empresas e associações empresariais, como a CIP, a Cotec, a APEV, a APDC, a UTIS, personalidades de reconhecida idoneidade e profundo conhecimento sobre o setor, e até alguns membros ou ex-membros do governo, têm ecoado em uníssono a preocupação pelo impacto que este regulamento terá na concorrência e no nível de investimento no setor. Senhoras e senhores deputados, os problemas do regulamento mantêm-se e são, por demais, evidentes. Sem qualquer fundamentação e desprezando a realidade do setor, a ANACOM preconiza medidas discriminatórias inéditas contra os atuais operadores nacionais, em benefício da promoção da entrada de novos operadores no mercado nacional, criando assim desequilíbrios estruturais no nosso mercado. Condições tão assimétricas entre concorrentes, para além de absolutamente injustificadas, dada a realidade do mercado de comunicações em Portugal, são altamente lesivas da concorrência e, consequentemente, da competitividade e desenvolvimento do mercado. O que, como é evidente, a prazo será altamente prejudicial para consumidores, empresas e para a sociedade portuguesa em geral. A total ausência ou definição parca de obrigações de cobertura da população por parte dos novos entrantes, além de profundamente desequilibrada face às obrigações impostas aos atuais operadores, revela que a ANACOM, em nome de Portugal, decidiu prescindir do investimento que essas novas operadoras podem trazer ao país e prescindir da sua cota-parte de responsabilidade na cobertura de zonas territoriais remotas ou excluídas. Mais uma vez, sejamos claros, o regulador está deliberadamente e em nome de interesses económicos que só ele poderá enunciar, a prejudicar o objetivo de levar serviços móveis de última geração a todos os portugueses. Mas há ainda a medida mais grave de todas, que é a do roaming nacional, que se traduz numa expropriação injustificada e sem precedentes da propriedade e do investimento realizado pelos atuais operadores, provocando um evidente desincentivo futuro ao investimento e à inovação. Trata-se tão somente de uma expropriação do Estado, não a favor do Estado, mas sim a favor de interesses económicos privados. Aliás, a retórica falsa do regulador a este propósito é por demais óbvia. Esta medida não se destina à partilha de investimento porque não há reciprocidade de acesso entre operadores e porque os novos operadores nada têm para partilhar. Esta medida não traz qualquer contributo para o aumento de cobertura das redes, nomeadamente em zonas menos densas, mais remotas, e insinuar que tal vai acontecer é pura e simplesmente desonesto. Esta medida, para além de fatal para o desenvolvimento futuro do setor das comunicações, ficará durante muito tempo como um alerta para todos os potenciais investidores neste país, que assim saberão que este não é um Estado de Direito. Sejamos claros, as regras preconizadas pela Anacom não vão aumentar o investimento no país ou promover o bem-estar dos consumidores. Vão apenas favorecer uma de duas situações. Ou a entrada no mercado nacional de fundos especuladores, que tão rapidamente quanto consigam valorizar o seu ativo vão desaparecer, ou a substituição dos atuais operadores por empresas de base espanhola, que verão, nas condições deste leilão, uma forma extraordinariamente barata de tornar Portugal na 18ª Comunidade Autónoma Espanhola, com um gritante prejuízo para Portugal e para os portugueses. O presidente da Anacom, na sua cruzada pessoal contra o setor e contra o país, adotando um tom populista que é inaudito num regulador e abusando dos seus poderes, insiste na necessidade de eliminar os atuais operadores para garantir concorrência em Portugal, consciente de que pelo caminho irá destruir valor, provocará a retração do investimento e ferirá de morte a sustentabilidade do setor das comunicações eletrónicas. Na minha última intervenção, nesta comissão, demonstrei-vos com dados públicos exaustivos que a narrativa do presidente da Anacom sobre a competitividade do mercado das comunicações eletrónicas é falsa. Utiliza dados parciais e desadequados e descreve um setor com o qual ninguém se identifica e que a realidade contradiz. Não me vou repetir, mas não resisto a deixar aqui algumas questões. Que sentido faz dizer que o setor investe ou inova pouco, quando é público e notório que o país tem das melhores infraestruturas de comunicações europeias, tem produtos e serviços sem paralelo na Europa, tem um nível de investimento elevado, aliás, dos mais elevados da Europa, e tem empresas de comunicações no top 3 do ranking de empresas nacionais que mais investem em investigação e desenvolvimento. Em particular, no caso da NOS, a NOS investiu nos últimos 6 anos mais de 2.200 milhões de euros, o que corresponde a 26% das suas receitas, que é um número que compara com 17% de média nos operadores europeus. A Cresce, como é sabido, a NOS foi também a empresa portuguesa que mais investiu em investigação e desenvolvimento em Portugal em 2019. Que sentido faz afirmar que o setor tem margens excessivas quando há inúmeras publicações independentes que referem precisamente o oposto, que a rentabilidade do setor das comunicações é das mais baixas da Europa e que as empresas portuguesas apresentam uma rentabilidade inferior às empresas dos demais setores económicos nacionais? Aliás, no caso concreto da NOS, é uma empresa cotada na Bolsa de Lisboa e, portanto, bastará tão somente consultar os relatórios financeiros anuais ou trimestrais para confirmar. No caso da NOS, o retorno sobre os capitais investidos é de 5,6%. A média das empresas do PSI 20 é de 9,4% e a média das empresas europeias do setor das comunicações é de 11%. Ou seja, a rentabilidade da NOS é metade da rentabilidade média do setor na Europa. Que sentido faz insistir na tónica de que os preços sobem quando estamos perante uma equação impossível, face a uma queda consistente das receitas das telecomunicações nos últimos 10 anos e um aumento igualmente consistente dos serviços entregues? O que resulta, aliás, numa redução de 42% nos preços. Que sentido faz afirmar que os preços em Portugal são elevados quando comparados com os restantes países da Europa, se são os próprios dados da Anacom que comprovam que Portugal tem os preços mais baixos da União Europeia? Permitam, por isso, o desabafo. A atuação da Anacom é incompreensível, é irresponsável e é mesmo indigna. Mas mais do que isso, e para terminar, é também ilegal e inconstitucional. É chegado o momento de partilhar um conjunto de conclusões jusadministrativas e constitucionais que bem podem ser ouvidas como interpelações por esta Comissão e pela Assembleia da República. Uma autoridade administrativa independente tem de ser politicamente neutra na sua ação e não pode tomar decisões que envolvam opções de política económica. Por conseguinte, a sua autonomia não pode invadir, antes tem de respeitar a reserva de lei do legislador e a reserva de decisão política do governo, que respondem ambos, direto ou indiretamente, perante a Assembleia da República. Ora, quem em Portugal está a definir a política de comunicações é a ANACOM. Tudo em desrespeito pela resolução do Conselho de Ministros, usurpando os seus poderes e sem fundamento legislativo, invadindo assim a esfera orgânica do Parlamento. Acresce que as medidas discriminatórias definidas traduzem uma assentada na violação dos princípios constitucionais da igualdade, da imparcialidade e da proporcionalidade, seja pelo grau excessivo e nunca visto das medidas ou privilégios concedidos, seja pela diferença abissal de obrigações de cobertura entre os novos entrantes e os atuais operadores, agentes económicos que desenvolvem a mesma atividade. A consequência nociva destas medidas, aliás, viola ainda o princípio constitucional da proteção da concorrência. E, por fim, a imposição administrativa de acesso indiscriminado às redes, que substancia uma medida equivalente ou análoga a uma expropriação, violando assim o princípio constitucional do direito de propriedade privada dos atuais operadores. Quem diz isto tudo não sou eu, mas sim o renomado constitucionalista professor Paulo Otero, bem como o ilustre professor doutor Vital Moreira, constitucionalista de especial reputação e idoneidade. No mesmo sentido também, o professor Jorge Miranda secunda estas ideias. Senhoras e senhores deputados, sob a veste da independência, a ANACOM tem revelado um comportamento autocrático, sem paralelo na história das autoridades reguladoras europeias, mas a independência do regulador não pode significar ou não deveria significar arbitrariedade. Ser independente não é viver à margem da verdade e dos factos, violentando a realidade. Ser independente não é viver à margem do país, das suas opções políticas e económicas. Ser independente não é viver à margem da lei nacional ou europeia ou da Constituição da República Portuguesa. Mas a verdade é que no nosso sistema político, a ANACOM não está sujeita a qualquer mecanismo institucionalizado de checks and balances que não seja o controle a posteriori pelos tribunais ou instâncias da União Europeia. Sabemos todos que o tempo dos tribunais e das demais instâncias de controle e reparação não se coaduna com a iminente produção de efeitos do regulamento e suas repercussões irreversíveis. E assumo por isso aqui particular importância a responsabilidade do Parlamento, a quem vimos neste fórum solicitar a promoção da fiscalização abstrata da constitucionalidade das normas do regulamento. Só assim será possível arbitrar eficaz e atempadamente este conflito, assegurando o respeito pela esfera de competência da Assembleia da República, os princípios constitucionais e os direitos fundamentais que devem orientar um quadro gerador de confiança para todas as empresas e cidadãos. Não
Senhor
deixemos
Engenheiro,
o
pedia que
país.
abreviasse, por favor. Estão com 10 minutos e meio.
Não deixemos o país, ao acaso ou ao futuro, dizer quem tem razão nesta matéria e usemos as ferramentas próprias do Estado de Direito para garantir que mais tarde não seremos todos responsabilizados pelo comprometimento do futuro económico de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Senhor Engenheiro Miguel Almeida. Eu queria informar que, além dos grupos parlamentares que anunciei no início, se juntou a nós, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Vamos então dar início à ronda pelos respectivos grupos parlamentares, cabendo a vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Engenheiro Miguel Almeida, a Doutora Filipa Carvalho, a nós, e dizer que é com profunda tristeza que continuamos a ver este estado de situação no setor das telecomunicações, em que não só há muita litigância, como também já organizações da sociedade civil se pronunciam pelo estado em que está a atribuição do leilão e do concurso do 5G. Nós, numa fase 1 da apreciação pública do regulamento do leilão, o PSD tinha demonstrado e demonstrou três preocupações fundamentais que tinham a ver com os auxílios de Estado, com a especulação do espectro eletromagnético, que é um bem público e não deve servir para especulações, e com a questão do roaming nacional. A ANACOM ouviu com atenção o Parlamento e acabou por fazer alterações ao regulamento, tendo determinado o desconto, colocando algumas obrigações de cobertura e, portanto, neste momento, dizendo até por várias entrevistas do seu Presidente, que está bem e que é um regulamento normal do ponto de vista até internacional, que eu gostava de ouvir, pelo conhecimento do mercado que a nós tem, se. gostaria de comentar e como é que avalia isto e perceber fundamentalmente o que é que mudou para a nós, especialmente em termos de investimento no país. O que é que a nós vai deixar de fazer em função das regras que estão neste leilão de 5G? Porque continua a existir reserva de espectro. Aliás, gostava de perguntar se continuam a estar seguros de que conseguem garantir a operação, não só a reserva de espectro, como também a Denser tem 100 MHz nos 3.5 GHz na banda dos 3.5, que é muito importante para a operação, e portanto se conseguem garantir uma operação nacional com este quadro legislativo. Se nas obrigações de cobertura se encontram casos deste desequilíbrio que anunciam entre operadores que são novos entrantes e os que já estão no mercado, se encontram casos semelhantes a nível internacional, e nomeadamente no mercado europeu, e se no roaming nacional acompanham ou não a visão que o regulador nos trouxe aqui, que diz que o roaming é pago e, portanto, quando é pago está tudo bem, ainda que seja o regulador o próprio a poder influenciar essa negociação. E para terminar e não abusar no tempo, Sr. Presidente, eu gostava que a nós pudesse voltar ao que nos traz aqui, porque qualquer partido responsável e qualquer deputado responsável tem que olhar com muita seriedade quando há uma acusação de inconstitucionalidade ou quando há uma acusação de que um regulador em que nós confiamos para fazer serviço público está a fazer alguma coisa ilegal ou inconstitucional. Portanto, é algo para o qual o Parlamento deve olhar com muita atenção. O Sr. Presidente da NOS citou aqui vários reputados constitucionalistas e eu gostava de saber mais detalhadamente em que é que está suportada, até na visão desses constitucionalistas, esta acusação de inconstitucionalidade, porque deve motivar também a ação do Parlamento e motivará seguramente a ação do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Costa. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Engenheiro Miguel Almeida, a Doutora Filipe Carvalho. Dizer que novamente recebemos a nós e as suas preocupações nesta Comissão. Também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também já recebeu o Engenheiro Miguel Almeida e a Doutora Filipe Carvalho. E, obviamente, em primeiro lugar, o que nos preocupa é que o país tenha acesso e não fique para trás nesta tecnologia de importante que é o 5G. E essa é a primeira pergunta que gostaria de colocar. Se comparativamente com outros países europeus, qual é que é o ponto de situação do nosso processo? E que também, atendendo às críticas que a nós e outros operadores colocam ao regulamento, que diferenças tem esse regulamento comparativamente com outros países europeus? Depois, dizer que é conhecido que a competência para este regulamento é da ANACOM. O país, ao longo dos anos, definiu uma quadra das entidades reguladoras que dotou a ANACOM de responsabilidades perante este cenário. Nomeadamente, foi no último governo PSD-CDS que foi aprovada a lei quadra das entidades reguladoras, na qual a ANACOM ficou com um conjunto de responsabilidades que adveio também depois das responsabilidades de colocar esta matéria. Eu, pessoalmente, até posso achar que algumas matérias não deviam ser da responsabilidade do regulador, mas é o quadro legal que temos e é com o quadro legal que temos que deve-se realizar. Obviamente o Governo pode e deve agir em última instância, mas as entidades reguladoras são, por natureza, independentes, quer da esfera empresarial, quer também da esfera do poder político, por isso é que são independentes e esse é o quadro político que ele foi aprovado. Depois, a questão do roaming nacional, percebemos a questão, mas perguntar ao Engenheiro Miguel Almeida, que era a pergunta que já foi realizada, se o roaming nacional depois também não é pago e se isso também não compensa, e simultaneamente que medidas é que existe, por exemplo, para a coesão territorial. Bem sabemos que Portugal pode chegar a uma percentagem de cobertura de 95%, 96%, o que for, mas existem zonas do nosso território que não estão cobertas. E toda a gente sabe que muitas vezes acontece estarmos no carro, por exemplo, e o nosso operador deixar de funcionar naquele local e outros operadores funcionarem. E isso é um problema que deve também ser resolvido e que pode ser resolvido. Com esta questão do roaming nacional e perguntar como é que isso também pode ser operacionalizado, até porque existem vastas regiões do interior do país que continuam sem acesso condigno à rede. E já nem falo de 5G, falo de 3G e de 4G em condições para, por exemplo, realizar reuniões por videoconferência, e é uma realidade. Por isso, como é que estas matérias da coerção territorial podem ser cumpridas e a dizer, no fundo, que...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Perguntar como é que a nós olha para o futuro no atual contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Isabel Pires. Faz favor, Sr. Deputado, a 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o... Peço desculpa. Cumprimentar a direção da NOS e agradecer aqui as informações e a exposição, basicamente, que fez relativamente à posição da NOS enquanto operadora de telecomunicações sobre o leilão de 5G. Em primeiro lugar, eu acho que é importante referir que, de facto, nós estamos aqui a falar de um tema muito relevante para a economia, para a coesão territorial, para o país enquanto um todo, mas, do nosso ponto de vista, tem havido alguns problemas que, estando a ser debatidos e discutidos no âmbito deste debate mais alargado sobre o 5G, que são problemas que vêm já de antes, problemas a priori, que têm a ver com o facto de, neste momento, se assumir as telecomunicações como um bem essencial, no entanto, ela não é tratada do ponto de vista de mercado, se assim quisermos dizer, como um bem essencial, mas sim apenas como um bem que está sujeito a todas as outras regras de mercado, como qualquer outro bem não essencial. E, portanto, há aqui a priori uma definição que o Governo, que os partidos, que a Assembleia da República, que o país tem que fazer sobre, afinal, como é que quer definir as telecomunicações e, sendo um bem essencial, do nosso ponto de vista, obviamente que os bens essenciais não podem estar votados totalmente ao mercado, e isso acarreta sempre problemas, nomeadamente na desigualdade do acesso por parte de toda a população. Mas há aqui algumas questões que foram levantadas e como bem sabem, também aqui no Parlamento temos levantado e chamado aqui à Comissão, nomeadamente os reguladores, não só a ANACOM, mas também a Autoridade da Concorrência, que já cá esteve, virá cá outra vez em janeiro, e o próprio Governo, não só o Secretário de Estado, mas ministros, a virem ser chamados a pronunciarem-se sobre o leilão. E sobre o leilão, especificamente sobre uma das questões que referiu na sua intervenção sobre os parceiros de alguns constitucionalistas relativamente a este, a primeira pergunta que faria, além daquilo que já foi aqui referido por outros deputados, de podermos também ter acesso a esses mesmos parceiros, é porquê só surgirem esses parceiros de constitucionalistas quando o leilão já está em pleno andamento? Houve processos de consulta pública, houve inclusivamente alteração do próprio regulamento e apenas em dezembro é que surgem notícias ou, eventualmente, aqui indicações de que existem dificuldades de constitucionalidade, eventualmente, com este leilão. Coisa que até agora não tinha sido referida e, portanto, perguntar porquê agora, quando o leilão já está em pleno andamento. Uma outra questão que também já agora gostávamos de colocar, referiu aqui que a ANACOM poderia estar em contraposição com aquilo que tem sido a estratégia da resolução do Conselho de Ministros, algo que já foi eventualmente também desmentido pelo próprio Ministro das Infraestruturas, mas a questão que gostávamos de colocar era exatamente sobre esse ponto de vista de estratégia. Porque existem vários problemas que têm sido indicados, nomeadamente cobertura de coesão territorial, de preços e do tipo de oferta que existe em Portugal, independentemente de podermos ter aqui várias avaliações dos dados que existem, há algumas coisas que são, que não são dadas a muita opinião, mas sim de factualidade, e de facto em Portugal temos ainda tipos de serviços que não se coadunam exatamente com aquilo que são as necessidades atuais. Temos uma cobertura do ponto de vista de coesão territorial fraca e, desse ponto de vista, o que é que a própria NOS tem a dizer sobre estas falhas, que são, de facto, também dos próprios operadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, na pessoa do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Almeida e gostava de fazer um primeiro comentário, se me permite, Sr. Engenheiro, não em relação a si, mas em relação a uma afirmação que ouvi aqui da parte do Partido Socialista, e que tem a ver com o seguinte: há um papel que é um papel do regulador e que está determinado por lei. mas há um papel também do Governo e que eu percebo a tentativa do Partido Socialista de alguma forma desresponsabilizar o Governo, mas existe uma responsabilidade política também no acompanhamento deste dossiê e desta mesma matéria. Indo à questão do regulamento de leilão da Anacom, nós tivemos uma versão inicial. Dessa versão inicial houve uma discussão, houve uma consulta pública, houve uma discussão no próprio Parlamento, onde houve um conjunto de pontos que nesse mesmo debate parlamentar e nessa consulta pública levaram a uma alteração do regulamento. E podemos assumir aí que houve uma evolução. Evolução essa que o CDS, ainda numa audição recente na semana passada, disse que a Anacom devia ter ido um pouco mais longe do que aquilo que foi. Essa questão foi colocada pelo CDS, foi colocada pelo PSD e até pelo próprio Partido Socialista. E onde é que deveria ter ido mais longe? Deveria ter ido mais longe naquilo que é a questão do roaming nacional, ou seja, a Anacom não deveria ter deixado exatamente como está aquele roaming nacional por um período que devia se circunscrever exatamente ao período em que os novos entrantes vão instalar a sua rede, e portanto não pode ir para além disso. Já criar essas condições são condições favoráveis à entrada de um novo entrante, e ao nível daquilo que são as obrigações de cobertura também deveriam ter ido mais longe, ou seja, deveriam ser nos mesmos termos em que os outros operadores no passado entraram no mercado. E portanto, esse tipo de condições eram condições que, a nosso ver, nos pareciam mais equilibradas. Temos, no entanto, aqui uma enorme preocupação, e a enorme preocupação é o nível de litigância. Não vou para as questões públicas, de mais entrevista ou menos entrevista, isso faz parte. Agora, há aqui um problema de litigância nacional e litigância externa a nível europeu. E isso pode comprometer necessariamente aquilo que é a introdução do 5G em Portugal. Nós já estamos na cauda da Europa, há muitos países que já estão com os seus investimentos, com o processo em curso, e Portugal deixou-se ficar para trás, também teve o azar da pandemia, é verdade, mas será penalizador se não tivermos o 5G o quanto antes. E ouvimos aqui na audição, ainda ontem ouvia também o comentador Luís Marques Mendes falar em questões de legalidade, em questões de constitucionalidade, e portanto era importante que o Parlamento recebesse e pudesse receber precisamente aquilo que são, pelo que eu percebi, pareceres que terão solicitado, opiniões sobre questões de constitucionalidade e de legalidade, que é importante que o Parlamento,
obrigado, Sr. Deputado,
possa, vou terminar, Sr. Presidente, que possa precisamente avaliar devidamente, na certeza, porém, que faça a informação que a nós detém desses mesmos pareceres, de que forma é que também pretende atuar. E era um bocadinho esta a questão que eu gostaria de deixar a nós e ao Sr. Engenheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que dentro do que é habitual e tem sido prático na nossa Comissão, ninguém se opõe a que dê a palavra naturalmente ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Assim sendo, Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos, conforme também é habitual nesta Comissão. Isto para explicar a quem não nos está a ouvir, o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal não tem assento de Iniciativa Liberal, não tem assento nesta Comissão Parlamentar. Para quem nos está a ouvir, naturalmente que temos, obviamente, tido o hábito de, quando assim é, dar a palavra a quem ela quer usar, e, portanto, Sr. Deputado, faz favor, neste sermos, dou-lhe a palavra durante o mesmo tempo regimental, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, mais uma vez agradeço a flexibilidade que manifestam e a simpatia também que manifestam para a Iniciativa Liberal poderem intervir nesta primeira ronda. Cumprimento o Sr. Engenheiro Miguel Almeida, ao qual gostava de dizer o seguinte: depois de algumas horas passadas a ouvir, desde há alguns meses esta parte, os vários intervenientes neste processo e no leilão de 5G que agora começa, temo que Portugal esteja a ponto de cometer um erro grave. E isto pode acontecer sobretudo porque há aqui uma diferença grande de perspectiva, de diagnóstico, se quiserem, que competiria também a esta Comissão tentar esclarecer. E nesse sentido gostava de colocar 3 perguntas concretas. A primeira é que os erros que são apontados e as deficiências que são apontadas pelos operadores a este regulamento de leilão têm todos a ver com supostos benefícios que são dados a novos entrantes. E esses benefícios são dados com o pretexto do tal diagnóstico feito pelo regulador e não partilhado pelos operadores, de que há falta de concorrência no setor, que há quase um conluio entre operadores do setor, que há preços altos e qualidade baixa e que há banho de serviços desnecessários vendidos aos consumidores. E eu gostava que o Sr. Engenheiro Miguel Almeida tivesse a oportunidade de contrariar os dados que a este propósito o regulador tem vindo a trazer a esta casa e até à opinião pública. Portanto, contrariar os argumentos de falta de concorrência. Segunda questão tem a ver com aquilo que eu considero poder ser o princípio de um erro crasso relativamente a este leilão, mas que não consigo quantificar e gostava da ajuda do Sr. Engenheiro Miguel Almeida para tentar perceber o que é que poderia ser um cenário de previsibilidade, ou de previsível, melhor dito, de previsível evolução do 5G em Portugal a 2, 3, 4 anos com as atuais regras do concurso e qual é que seria esse mesmo cenário de implementação, de investimento, de número de concorrentes com um concurso que fosse mais equilibrado e nivelado entre os atuais operadores e futuros operadores. Até porque, lamentavelmente, em todo este contexto, não nos foi facultado a qualquer acesso a estudo de impacto, contrariamente ao que normalmente é previsto nestes leilões pela própria OCDE e pela Comissão Europeia. Não temos um estudo que indique o que é que se espera que irá acontecer com o clima concorrencial neste setor, com as regras que estão em curso. E, em terceiro lugar, a pergunta mais importante de todas é o que é que nós ainda podemos fazer, nomeadamente aqui na Assembleia e nomeadamente aqui nesta Comissão. O leilão começa hoje. Já ouvi o Sr. Engenheiro dizer que era importante suscitarmos a fiscalização sucessiva da constitucionalidade de algumas normas, mas o que é facto é que isso vai atrasar ainda mais o processo. Portanto, o que é que se pode fazer para que não insistamos naquilo que eu considero um erro, que nos vai atrasar ainda mais em relação aos nossos concorrentes europeus e vai fazer com que Portugal perca forças competitivas e argumentos competitivos numa tecnologia que nos poderia pôr mais perto do centro da Europa e do centro do mundo e corremos o risco de nos deixar ainda mais para trás. Portanto, seriam as três perguntas que deixava aqui ao Sr. Engenheiro Miguel Almeida.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas foi cumpridor do tempo, que agradeço. Sr. Engenheiro Miguel Almeida, acabámos a ronda pelos grupos parlamentares, pelo que lhe daria 10 minutos, de acordo com a nossa grelha, conforme anunciei no início da nossa audiência, 10 minutos finais para responder às questões colocadas e, se assim entender, também poder acrescentar algo em relação à sua intervenção inicial. Sr. Engenheiro, faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder a tudo, não será fácil. Começando pela comparação entre as regras do nosso leilão versus aquilo que aconteceu noutros países europeus. Sintetiza-se de forma muito simples, não tem nada a ver, para ser muito direto e muito curto e grosso. Existem várias coisas que são únicas do processo português. Desde logo, o facto de não existirem obrigações de cobertura para novos entrantes, ou praticamente não existirem, é único em todos os países do mundo, mas certamente da Europa, que eu conheço os casos todos. A atribuição de espectro é sempre acompanhada de obrigações de cobertura, portanto é sempre acompanhada de uma retribuição por esse espectro, neste caso na qualidade ou na materialização de serviços para os cidadãos e para as empresas desse país. Depois, já agora e por contraposição, também nenhum país da Europa impôs obrigações de cobertura tão pesadas como as que estão impostas para os atuais operadores. Existem em todos os casos obrigações de cobertura, isso é absolutamente normal, mas são obrigações de cobertura que têm a ver com a cobertura da população e não obrigações de cobertura tão seletivas e tão pesadas e onerosas como são as que temos no regulamento português e que choca com a ausência de obrigações para novos entrantes. Depois, há uma coisa então que é única na história deste setor na Europa, que é o caso do roaming nacional. Ao contrário do que diz o regulador, não existe algo semelhante em nenhum país da Europa, nunca existiu. Por um tempo tão longo e de forma tão indiscriminada, existiram exemplos muito limitados no tempo e muito limitados geograficamente, em França e em Itália. Em Itália, por motivos de concorrência e de fusão de operadores. Em França, apenas durante 2 anos e em zonas geográficas muito bem definidas, precisamente para cobrir zonas sem cobertura. Não é o caso em Portugal, que, já agora respondendo à questão da infoinclusão e das zonas remotas, em nada contribui para isso. É fácil perceber porquê. Porque o que os novos operadores vão fazer é utilizar as infraestruturas que existem hoje. Não vão acrescentar nada. E, portanto, não é isso que vai contribuir, certamente, para aumentar o nível de cobertura das populações em Portugal. Em relação ao que é que a NOS vai deixar de fazer, é evidente que a partir do momento em que qualquer euro que nós possamos investir na rede, na melhoria dos nossos serviços, esse euro vai ser aproveitado não em benefício dos nossos clientes, mas sim em benefício dos clientes de outros operadores que são nossos concorrentes diretos, é evidente que não o vamos fazer, porque isso será, como entenderão, a economia simples e básica será completamente tonto. Ninguém investe para proveito de outros, quem investe tem que ter um retorno, neste caso não há. E a consequência a prazo disso é que deixará de haver investimento neste país nas redes de comunicações, que diga-se, saindo do clima geral de desinformação, são das mais avançadas. Quando se diz, ah, no sítio A ou no sítio B não há cobertura, sejamos claros, isso não existe em lado nenhum do mundo, e em Portugal, confirmam os dados da Comissão Europeia, já o partilhei uma vez, mas posso partilhar a segunda vez, as redes de nova geração em Portugal têm uma cobertura praticamente única na Europa, só ultrapassadas pela Suécia. Mas em nenhum país existe cobertura integral, rua a rua, monte a monte, estrada a estrada. A qualidade das redes em Portugal é boa e certamente não é o facto de darmos roaming nestas redes, darmos acesso a estas redes, a novos entrantes, que vai contribuir para melhorar. Muito pelo contrário, qual é o incentivo que os agentes económicos atuais, as empresas atuais têm, de investir adicionalmente na rede, se o proveito não vai ser delas próprias, não vai ser dos seus acionistas e dos seus clientes, mas sim dos acionistas e dos clientes dos outros operadores. Em relação ao impacto disto tudo a prazo, o que é que este cenário, o que é que podemos esperar com isto? Podemos esperar algo muito negativo, já o disse da última vez que estive nesta comissão e repito, esta medida de roaming nacional, esta expropriação, é fortemente desincentivadora do investimento. Não há qualquer incentivo ao investimento. Não havendo investimento, não há inovação. Não havendo inovação, não há serviços de última geração. Não há a prestação de serviços competitivos que permitam às empresas portuguesas e aos cidadãos portugueses serem competitivos num contexto económico que é global. Nem é preciso só citar a Europa, podemos citar qualquer país do mundo. Não vai haver competitividade nas comunicações, não vai, ao contrário do que existiu nos últimos 20 anos, não vai existir, com todos os impactos que isso terá no momento crítico. É de facto isto é um serviço essencial, é a ferramenta crítica para a transição digital e nós estamos a pôr isso tudo em causa. Mas, e voltando ao tema dos outros países, também não é verdade, ao contrário do que já disse o Presidente da Anacom, que noutros países estes leilões de espectro de 5G têm sido aproveitados para a entrada de novos operadores. É falso. Em todo o mundo o que estamos a ver é exatamente o oposto, mesmo em grandes mercados, como o mercado americano, onde se viu recentemente a redução do número de operadores de 4 para 3, num país de mais de 300 milhões de habitantes, e mesmo na Europa isso está a acontecer em vários países, e no contexto específico de leilões de espectro 5G, isso não aconteceu em praticamente nenhum país. Mesmo na República Checa, que seria o país com o regulamento mais próximo, ainda assim distante, daquilo que temos em Portugal, ainda assim não deu lugar à entrada de nenhum novo operador. E, portanto, tudo isto vai resultar, na nossa perspectiva, como é evidente, vai resultar num desinvestimento no setor, vai resultar num atraso no setor, e em nome de quê? Em nome de, certamente não é no benefício dos consumidores, porque vai acontecer é que estas empresas, não é sustentável, o setor assim não é sustentável, e o que estas empresas vão fazer, vão aproveitar esta boleia dada de forma ilegal e inconstitucional pelo regulador, para fazerem uma jogada pura e simplesmente financeira, e certamente, eu asseguro, deixo aqui esta declaração que ficará para a memória futura, daqui a 3 ou 4 anos, que penso que foi o horizonte temporal que me perguntaram, garantidamente não vamos ter 4 nem 5 operadores. Fica aqui a nota, diz que cá estaremos no futuro para confirmar se eu tinha razão ou não, porque é evidente que esta gente apenas está cá pelo curto prazo e numa lógica de consolidação do setor, que aliás consolidação essa que está a acontecer ao setor em toda a Europa. Aliás, a própria Comissão Europeia tem proporcionado e incentivado essa consolidação. Em relação ao atraso versus outros países da Europa, estamos ligeiramente atrasados, mas não é fatal. É uma coisa que é muito mais grave do que atrasarmos mais um mês, ou dois meses, ou três meses, ou quatro meses. É atrasarmos 20 anos. Isso é bastante mais grave. E com as regras atuais é isso que vai acontecer. E, portanto, quando se contrapõe que não se pode fazer nada porque isso vai atrasar mais umas quantas semanas, parece-me um pouco irresponsável, porque está aqui em causa é um atraso de mais de 20 anos, para não dizer um atraso irrecuperável, exceto quando houver uma nova vaga tecnológica completamente diferente. Em relação à constitucionalidade, eu gostava de deixar aqui um espaço para falarmos de constitucionalidade. Desde logo, o parecer do Paulo, do professor Paulo Otero estava na nossa resposta à consulta pública, portanto, começar por dizer que não é um tema novo para nós, é um tema que temos levantado nas instâncias próprias. Mas eu gostava de pedir à doutora Filipa Carvalho que fosse um bocadinho mais específica no que diz respeito aos temas que geram, na nossa perspectiva e na perspectiva dos constitucionalistas, as tais regras inconstitucionais deste regulamento. Doutora Filipa Carvalho, pode partilhar connosco?
Obrigada. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu diria que nós temos essencialmente dois problemas, um de legalidade administrativa e outro de constitucionalidade. É verdade que nós evoluímos de um Estado intervencionista para um Estado regulador. Mas tal não significa que um regulador atue à margem da lei ou da Constituição e até a sua independência tem limites nessa legalidade e nessa constitucionalidade. O seu a seu dono, ao Governo ou à Assembleia da República tem um determinado tipo de competência e a ANACOM tem competências administrativas. E o que nós entendemos e o que é secundado pelos parceristas de quem temos opiniões escritas e bastante extensas é que ao Governo compete a função política de definição de uma estratégia económica para o setor e como tal é ao Governo que competia e competiu, tal como está previsto na resolução do Conselho de Ministros, decidir o que é que se pretendia para o leilão de 5G. E nessa resolução do Conselho de Ministros, relembro, fala-se em imparcialidade de tratamento perante todos os operadores. Essa imparcialidade não foi respeitada e, portanto, ela deveria servir como limite à independência da ANACOM e não foi respeitada. E este é o primeiro problema. O segundo tem a ver com a falta de fundamento e o erro nos pressupostos que a ANACOM utiliza. Na verdade, o desiderato global de garantir mais concorrência não dá à ANACOM o poder discricionário de decidir quais são as medidas que contribuem para essa diminuição de concorrência, sem que para isso tenha usado uma justificação cabal e completa, coisa que todos sabemos que não foi feita e está por demais demonstrado. Aliás, um parênteses para chamar a atenção, que uma das coisas a que a ANACOM apela é para um estudo de mercado feito em 2014. Senhores deputados, já passaram 6 anos desde 2014 até hoje. Depois, num plano mais constitucional, nós temos várias questões. A primeira tem a ver com a derrogação do princípio constitucional da igualdade. Há um tratamento discriminatório sem qualquer credencial legislativa e aquilo que os constitucionalistas entendem é que há uma invasão do poder legislativo que fere de ilegalidade e de inconstitucionalidade o regulamento publicado pela ANACOM. E não é só um tema de estar à margem da lei, é mesmo contrário à lei. Por outro lado, temos também um tema que tem a ver com as medidas restritivas e discriminatórias impostas pela ANACOM, traduzem-se não só na violação do direito constitucional.
Doutora Filipa Carvalho, eu agradeci muito que abreviasse, já ultrapassámos largamente o tempo, faz favor.
Sim, senhora, já vou
para concluir.
Sim, senhora. Viola não só a iniciativa económica privada, na medida em que aos operadores não é dada a possibilidade de aceder ao espectro necessário para o reforço da rede de 4G, nomeadamente, e viola também o princípio constitucional do direito à propriedade privada, traduzindo-se numa verdadeira expropriação. A expropriação é essa, mais uma vez, secundada por ambos os parceristas de quem temos um parecer escrito e também apoiada pelo professor Jorge Miranda, como nós dissemos. O que é que os senhores podem fazer? Uma de duas. Ou fazem uma lei que defina em concreto aquilo que se pretende do 5G, para que é que serve o roaming nacional e que medidas devem servir o propósito da cobertura do país e da salvaguarda do investimento, e como tal as regras do regulamento que contrariarem essa lei cairão naturalmente, ou pedem uma fiscalização abstrata do regulamento e o Tribunal Constitucional assim dirá o que entende e certamente secundará as opiniões, as várias opiniões escritas que existem e devolverá à Assembleia da República a elaboração de uma lei. É isto que é preciso, é isto que garantirá o sucesso e o futuro do 5G. E sim, pode atrasar um mês ou dois, mas é irrelevante face, como o engenheiro Miguel disse, ao atraso potencial que podemos ter de muitos anos em relação ao desenvolvimento tecnológico do país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos assim esta audiência. Queria naturalmente agradecer ao engenheiro Miguel Almeida e à doutora Filipa Carvalho não só o pedido que nos dirigiram, como o facto de terem estado aqui connosco e de nos terem trazido, naturalmente, para estar connosco, as preocupações que acabaram de fazer. Naturalmente, em meu nome pessoal, em nome da nossa Comissão e dos respectivos grupos parlamentares, agradecer-lhes por isso mesmo e, certamente, que, em boa nota, foram tidas as preocupações que nos trouxeram. Queria, por fim, desejar-lhes um bom Natal, um bom ano e também um bom leilão do 5G, porque é, de facto, uma questão pertinente. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim esta audiência. Temos já uma de seguida, com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Eu pedia só ao Sr. Engenheiro Miguel Almeida e à Doutora Filipa Carvalho, se ainda me estão a ouvir, que pudessem desligar a ligação para que nós pudéssemos ligar os nossos interlocutores seguintes, que sem isso não conseguimos fazer.
Com certeza, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, não sei se já temos. Já temos. Só uma pausa, porque inclusive eu vou pedir ao Sr. Deputado Bruno Dias que quando terminar descansadamente o café que está a acabar de tomar. Estamos. Estamos num intervalo entre uma audiência e outra. Portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Boa tarde, Conceição. Viva, estava sim senhora, estava aqui a... Ok, vamos então partilhar. Eu vou fazer partilhar ecrã. A Conceição está-me a ver agora?
Oh Pedro, se eu puder partilhar, era mais fácil porque eu tenho aqui...
Luís?
Sim, não sei se me conseguem ouvir. Conseguem ouvir?
Ouvir,
perfeitamente. Se for possível eu partilhar, que eu reduzi a apresentação para menos slides, era mais fácil.
Mas eles já apresentaram, já mostraram que têm a apresentação.
Conceição, eu tenho aqui o meu colega Luís Mota Duarte.
Senhoras e senhores deputados, mais uma vez boa tarde a todos. Julgo que estamos já em comunicação com os representantes da Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas a esta reunião por videoconferência ao Engenheiro António Sampaio de Matos, Presidente, e também a Luís Mota Duarte, Telmo Ferreira e Pedro Teixeira, de acordo com a indicação que nós temos relativamente à delegação e aos representantes da APCC nesta audiência. A audiência foi solicitada pela APCC à Comissão Parlamentar. Nós vamos ter, já está, digamos, a postos uma apresentação que a APCC elaborou e os senhores deputados aqui presentes poderão, e quem está também, os senhores deputados que poderão estar ligados via Skype à nossa reunião, terão então possibilidade de acompanhar esta apresentação que vai agora ser feita. Essa intervenção inicial, digamos, essa apresentação tem, digamos, um tempo previsto de até 10 minutos, findos os quais faremos uma ronda de intervenções, perguntas, comentários dos senhores deputados e das senhoras deputadas, 3 minutos a cada partido e no final os representantes da APCC terão 10 minutos para responder. Se houvesse acordo de todos e todas, damos então a palavra à APCC, mais uma vez com os nossos cumprimentos, e vamos então passar a ouvir-vos. Faz favor. Boa tarde.
Senhor Presidente, boa tarde. Eu pedi-lhe um minuto antes dos 10 minutos para a apresentação, para agradecer esta reunião, para dizer que nós tínhamos procurado que ela acontecesse antes de ser discutido no Parlamento e antes desta comissão, mas infelizmente não foi possível, e deixar aqui duas palavras, no sentido de que acho que temos condições, na sequência da minha intervenção, para que o meu colega Luís Mota Duarte faça uma explicação do que é que está em causa verdadeiramente e dos problemas que trará a aprovação desta lei para a economia dos centros comerciais, que será grave, e para a economia nacional. Acreditamos que seja possível evitar uma decisão destas, mas de qualquer modo temos todo o prazer em estar aqui a poder explicar de viva voz os nossos problemas. Portanto, agora o Luís Mota Duarte apresentará o documento que temos, que explicará melhor toda a problemática que está em causa.
Obrigado. Muito obrigado, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Pedro, se não se importar de projetar a apresentação, que eu não consigo, o meu, se for possível. Nós produzimos um pequeno documento que vos enviámos antecipadamente a esta reunião, de suporte a esta discussão. No entanto, tendo em conta que temos 10 minutos, queria focar nos aspectos principais e iremos apenas focar em alguns slides muito específicos. Portanto, Pedro, não sei se estás a conseguir.
Peço ao secretariado que me permita partilha do ecrã, por favor. Não me está a permitir, diz que tenho a... Estão a ver,
não? A apresentação não.
Eu solicitava que pudessem partilhar a apresentação para que nós pudéssemos ter na ligação, por favor. Obrigado.
Não consigo partilhar, tenho que ter uma autorização do administrador do Skype.
Mas se calhar, para não estarmos a perder tempo, imagino que o tempo todo esteja muito, muito preciso, vou introduzir, vou começar e depois veremos consoante a discussão correr e ver se o Pedro consegue.
De acordo, faz favor.
Perfeito. Então, em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e partilhar alguns factos sobre o setor dos centros comerciais, nomeadamente para contextualizar e esclarecer alguns efeitos que as sucessivas leis têm tido sobre o setor. Este é um setor que tem sofrido pressões estruturais do online ao longo de vários anos. Com o Covid sofreu um choque muito violento e com as diferentes leis que têm sido implementadas, este choque tem sido bastante exponenciado. Eu gostava de começar por esclarecer que nós estamos totalmente cientes que grande parte da economia e das empresas estão a ser muito afetadas por este choque Covid-19. Nós próprios o estamos a ser de forma muito violenta, mas queremos que é uma altura onde todos temos que ser naturalmente solidários e que é uma altura em que as partes se têm de unir de uma forma equilibrada e madura para procurar o melhor para toda a cadeia de valor, porque apenas um elo não vai conseguir aguentar a cadeia de valor como um todo. O que eu gostava aqui de começar por explicar, infelizmente se os slides não forem possíveis, mas Pedro, tentava, por favor, pedia para ver se conseguias mesmo projetar os slides. E aqui está, fantástico. Se pudesse ir para os próximos slides, próximo, se saltar à primeira secção, Pedro. Ok, próximo slide. O próximo. Como podem ver, estamos a ser muito selecionados na apresentação. Portanto, o que gostávamos de começar por explicar era que achamos, e foi esse o feedback que nos foi dado ao longo do tempo, que a lei a que me vou estar a referir aqui nesta discussão, que é a Lei 168, artigo 5º do Orçamento de Estado Suplementar, é uma lei que pretendia que os lojistas fossem apoiados na proporção da sua perda de vendas. Isto é, que as rendas fossem proporcionais à perda de vendas. Ora, vamos utilizar o exemplo do mês de outubro, para demonstrar que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que os centros comerciais foram significativamente penalizados. Ora, no mês de outubro, para o mercado como um todo, as vendas nos centros comerciais decresceram em 21%. Isto, num contexto em que se quereria partilhar esta quebra de vendas, a questão seria como é que se partilham estes 21%. No entanto, não foi isso que aconteceu. A simples eliminação da remuneração fixa, e este é um ponto importante, a simples eliminação da remuneração fixa, ainda antes do efeito das vendas, é de 42%. Isto é, a eliminação da renda fixa reduz a renda em 42% ainda antes de qualquer efeito de vendas. Portanto, para o mês de outubro, são dados reais, dados concretos do setor, para o mês de outubro em que as rendas em que as vendas decresceram 21%, as rendas beneficiaram de um desconto de 54%. Portanto, como podemos ver, é um apoio completamente desproporcional que impacta de uma forma muito forte o coração do nosso modelo de negócio. O modelo de negócio é um modelo de negócio que se baseia na renda fixa e que se baseia num desconto dessa remuneração fixa. Portanto, volto a enfatizar que o que aconteceu aqui neste mês de outubro, e em função desta lei aconteceu em todo o período desde julho até dezembro, é que o desconto nas rendas é substancialmente superior à redução das vendas. Vou-vos dar um exemplo. Para um lojista, para quem as vendas tenham subido 10%, as rendas desceram 36%, algo que não faz qualquer sentido. Uma analogia que vos gostávamos de dar, talvez para entender isto melhor, é que se fôssemos uma fábrica têxtil, a situação a que nos foi colocada é que teríamos que vender aos lojistas com um desconto à cabeça de 42%, teríamos que vender tudo à consignação, isto é, o que não foi vendido seria devolvido, e o preço a que nós vendêssemos aos lojistas ia depender do preço a que eles depois vendem o produto final, quer seja em saldo ou a preço total. Esta desproporção, e por ter estas características desproporcionais e ainda desiguais, porque apenas se aplica aos centros comerciais, não houve mais nenhum país da Europa que tenha optado por medidas minimamente semelhantes. Eu iria mais longe, nenhum país da Europa teve a necessidade ou legislou sobre o período pós-confinamento, pós-lockdown. Portanto, hoje os lojistas em Portugal beneficiam de uma medida única, desproporcional e desigual. Pedro, se puderes passar ao próximo slide, por favor. Agora gostava de combinar o período pré-lei com o período pós-lei. No período pré-lei, em média, o setor, estou a falar desde 1 de abril a 25 de julho, o setor chegou a acordo com 90% dos lojistas. Isto é um facto. Hoje, para o período anterior à lei, há acordo 90% dos lojistas. A medida típica encontrada foi descontos de 50% na renda e moratórias para os restantes 50%, nomeadamente para os primeiros 2 meses. O montante total de descontos neste período foi de 150 milhões de euros. Portanto,
Para recapitular, no período pré-lei, desde o início do confinamento até 25 de julho, o setor tem 90% de acordos com os lojistas para descontos de 150 milhões de euros. Olhando para o período da lei, 25 de julho até 31 de dezembro, há a desproporção que eu vos falei, que resulta em 270 milhões de apoios. 270 milhões de euros de apoios aos lojistas. E quando digo apoios, digo descontos. Incentivos a fundo perdido, descontos. Ora, se olharmos de uma forma genuína, honesta, factual, para todo o período de abril a dezembro, portanto, para o ano todo afetado pelo Covid, a quebra de vendas estimada numa ótica conservadora para todo o setor é de menos 43%. A quebra de vendas. Neste cenário, o desconto das rendas que nós estamos a dar para o mesmo período de abril a dezembro é de menos 52%. Portanto, o que é que este gráfico aqui à direita diz? Este gráfico ilustra de forma factual que o desconto que os lojistas vão beneficiar desde abril a dezembro é muito superior à sua quebra de vendas. E isto é, sem margem para dúvidas, único na Europa. Não há qualquer outro país na Europa onde isto seja um facto, onde haja sequer algo semelhante a isto. Gostaria também de referir que, se formos a olhar, se a lei acabasse por ter sido aquilo que se pretendia que fosse, isto era, que fosse um desconto proporcional à quebra de vendas, os lojistas, no ano de 2020, teriam um desconto de 43%. No entanto, não é isso que é verdade. O que estamos a dar é um desconto de 52%. Portanto, sem retroatividade, os lojistas portugueses já beneficiam do maior apoio dado por centros comerciais em toda a Europa. Sem retroatividade, os descontos nas rendas já são superiores à quebra de vendas. Portanto, isto é um ponto muito importante que eu gostava que ficasse bem claro, porque são números factuais, para esta situação muito excepcional que estamos a viver, em que os centros comerciais estão a ser muito penalizados nos apoios que têm que dar em função da lei. Se passarmos ao próximo slide, Pedro, Em relação, aqui falei um pouco da desproporcionalidade da lei e da desigualdade da lei, porque relembro que tudo isto se aplica apenas a um lojista que tem uma loja num centro comercial. O lojista que se encontrar na rua em frente ao centro comercial não tem estes benefícios todos e, portanto, encontra-se uma vantagem descompetitiva, assim, digamos. Ora, em relação à constitucionalidade da própria lei, a provedora da Justiça, não sou eu que o digo, a provedora da Justiça, que já foi juíza do Tribunal Constitucional, analisou esta lei em muito detalhe e chegou à conclusão que aqui expomos. A senhora provedora da Justiça pediu ao Tribunal Constitucional que apreciasse de forma urgente a inconstitucionalidade da mesma norma por violação do direito à propriedade privada, da liberdade de iniciativa económica privada, por violar os princípios da proporcionalidade e da igualdade. Portanto, neste momento...
Doutor, eu dou-lhe mais um minuto, pedi-lhe só que abreviasse para terminar, por favor.
Com certeza.
Dou-lhe mais um minuto, faz favor.
Isto só para discutir que a lei é classificada neste momento e analisada pelo Tribunal Constitucional como inconstitucional. Pedro, se passares ao próximo slide da constitucionalidade, da retroatividade. Agora, para discutir o impacto da retroatividade. A retroatividade, artigo 18, número 3 da Constituição, diz de forma muito clara que leis restritivas de direitos e liberdades, como esta, não podem ter efeito retroativo. Ponto, é inconstitucional a retroatividade. 2. Se aplicarmos a retroatividade, os descontos que já são desproporcionais, superiores à quebra de vendas, passam de 52% para menos 67%. Portanto, estamos a falar de a retroatividade, na prática, o que é aplicar uma característica inconstitucional a uma lei que está a ser ponderada como inconstitucional, a um período em que existem 90% de acordos com os lojistas, para um pacote de apoios que já é o maior pacote da Europa e que vai fragilizar muito o setor dos centros comerciais e vai fragilizar muito a estabilidade do setor.
Muito obrigado.
Irá haver muita instabilidade e que a retroatividade irá causar muita instabilidade no setor nesta fase.
Muito obrigado. Nós vamos, então, terminada que foi esta intervenção inicial por parte da APCC, que agradecemos, vamos fazer uma ronda de intervenções pelos partidos. Apenas um brevíssimo ponto de situação quanto ao processo legislativo. Digamos que as iniciativas legislativas, os projetos de lei que foram mencionados e que estavam em apreciação na Assembleia eram três: um projeto de lei do BE, um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do PAN. O projeto do BE e do PCP foram rejeitados em plenário e foi aprovado na generalidade o projeto do PAN. Esta manhã, na votação na especialidade, cada um dos artigos, todos os artigos do projeto de lei do PAN foram rejeitados por maioria. E há um pedido, digamos, há um requerimento para a vocação por parte dos proponentes, por parte do PAN, para que esse mesmo projeto, que foi, digamos, rejeitado artigo a artigo na especialidade em comissão, possa ser, ainda assim, votado, avocado para votação em plenário amanhã à tarde. É este o ponto de situação relativamente a esta matéria. E agora, para as intervenções dos partidos, vamos dar a palavra aos seus deputados. Vai começar então o Sr. Deputado Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente não precisarei de utilizar a totalidade do tempo, mas quero em primeiro lugar agradecer esta audiência, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, com quem já tivemos a oportunidade de reunir, eu próprio e mais outros deputados do Partido Socialista, de reunir convosco. E em todas as reuniões que fizemos, há que salutar a forma informada, com dados e objetivas, com que nós podemos fazer estas mesmas audiências, porque isso é verdadeiramente importante no cenário em que nós estamos a legislar, com um grande grau de incerteza, e portanto é muito importante que tenhamos estes dados bem presentes, e agradeço por isso. Eu não me alongarei em demasia, e disse que não precisaria dos 3 minutos, precisamente por isso, porque são por demais conhecidos os posicionamentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente às alterações que foram introduzidas, nomeadamente em Orçamento de Estado. Também são subejamente conhecidos os nossos posicionamentos face aos 3 diplomas que deram entrada para legislar sobre este tema em específico, os quais também mereceram o nosso voto contra em todos os momentos, e o mesmo sucederá amanhã na aplicação do diploma do PAN que estará a votação, porque entendemos, e um dos números que aqui nos foi dado é particularmente relevante, que no período pré-lei ou no período antes da legislação específica que aqui foi aprovada, 90% dos contratos tiveram negociação entre as diversas partes. Esse foi sempre o primeiro ponto de vista que nós defendemos, que as partes entre si pudessem ter capacidade e instrumentos para entre elas poderem estabelecer pontos e traçar objetivamente caminhos que fossem os mais adequados. Se entendemos que é interessante este número de 90% de contratos que foram alvo dessa mesma negociação, registamos estes dados, agradecemos obviamente os contributos que nos foram aqui dados, e estou certo que poderemos continuar a analisá-los para encontrar no futuro as soluções mais adequadas para este problema, sendo certo que há um conjunto de posicionamentos e de maiorias que estão constituídas na Assembleia da República, a qual nós não conseguiremos, obviamente, superá-las se não houver alteração por parte daqueles que inicialmente propuseram um conjunto de iniciativas. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar da palavra da parte do PSD. A Sra. Deputada Márcia Passos tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a terem voltado à nossa comissão para, mais uma vez, nos sensibilizar acerca da realidade que está pendente e que está em análise no que respeita aos centros comerciais. É uma realidade que bem conhecemos e que, como sabem, temos acompanhado desde o primeiro momento. Estamos naturalmente sensíveis às questões que levantam,
e que aqui colocam, mas eu tenho duas questões para vos colocar e que agradecia que dessem alguma atenção e nos respondessem, porque continuam a suscitar-nos dúvidas. Não é a primeira vez que eu as faço, mas continuamos com dúvidas acerca deste ponto. E refiro-me aos acordos que de facto foram feitos, e foram feitos cerca de 90%, mas eu pergunto se para a celebração destes acordos, se foram estipuladas determinadas condições com os lojistas e, em caso afirmativo, que condições foram estas. E, por outro lado, sendo certo que existe um conjunto de lojistas que não fez qualquer acordo e também não terá procedido a qualquer pagamento de julho, de março a julho, há notícia de que existem um conjunto de injunções já apresentadas no Balcão Nacional de Injunções, no sentido de criar um título executivo rapidamente e de, assim, avançar com uma ação executiva, mesmo em tempo aqui de pandemia e não dando tempo para os lojistas ganharem algum folgo. E eu pergunto se isto é verdade e a ser, de que percentagem falamos? Há injunções em curso? Não há? De que números é que estamos a falar? Há aqui uma tentativa muito insistente da parte dos centros comerciais para, de facto, cobrarem estes créditos sem dar aqui espaço para a recuperação financeira que se impõe. E são estas as minhas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida intervém o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar à Associação Portuguesa de Centros Comerciais, sobre um tema que já várias vezes este Parlamento teve a oportunidade de se pronunciar, ainda hoje de manhã tivemos algumas votações sobre matérias conexas a estas e também em reuniões com a própria Associação que esta Comissão tem acompanhado. Mas há aqui algumas matérias que, e os dados, agradecer obviamente os dados que nos apresentaram, mas também há algumas matérias que nos continuam a causar algumas dúvidas, nomeadamente sobre a questão de garantias bancárias, e aliás foi algo que foi aprovado na Assembleia da República por proposta do Bloco de Esquerda, e contrariando exatamente aquilo que tinha sido aprovado, que estarão a ser executadas garantias bancárias, alegando que as garantias on first demand, neste caso, não estariam incluídas na lei, o que do nosso ponto de vista não corresponde àquilo que foi efetivamente aprovado, e portanto questionar porque é que esta parte do que foi aprovado a nível legislativo estará a não ser executado, e deixava essa primeira questão. Uma segunda questão tem a ver com alguns dados que apresentaram, porque referem sempre nas apresentações a questão dos valores referentes às lojas, mas também seria importante termos aqui alguma comparação com os valores dos lucros que se mantiveram ou não durante este período, e portanto também deixar essa questão. Depois, sobre a desigualdade com lojas de rua, que também tem sido algo falado neste âmbito, do nosso ponto de vista, obviamente que essa desigualdade não deveria existir, e por isso mesmo também propusemos um regime semelhante para as lojas de rua, também perceber qual é que é o vosso ponto de vista relativamente a esta matéria. Quanto ao mais, dizer que de facto temos aqui, continuamos a ter a sensação e as informações que têm chegado ao grupo parlamentar também de vários setores, é que de facto continua a haver uma dificuldade muito grande por parte dos lojistas em conseguirem avançar num momento de crise como aquele que nós temos atualmente, por causa de alguma crispação ou alguma dificuldade do outro lado, no caso do lado dos centros comerciais, de conseguirem não só cumprir totalmente aquilo que tem sido aprovado, mas que existe esta resistência permanente entre os dois lados, e portanto isso obviamente que é preocupante, mas aquilo que achamos que é essencial é, em primeiro lugar, cumprir aquilo que tem sido aprovado na Assembleia da República e, em segundo lugar, que possamos obviamente caminhar para termos soluções mais justas para todos e para todas. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada. Intervém agora o Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os órgãos sociais da Associação Portuguesa dos Centros Comerciais e dar nota do seguinte. Houve um primeiro momento em que o Parlamento, através da aprovação de uma norma, pediu, de alguma forma, aqui um esforço da parte das empresas, os centros comerciais, para apoiarem os lojistas. No fundo, foi isso que nós aqui aprovámos enquanto Parlamento. E isso foi feito e foi pedido por parte do Parlamento num quadro de total excepcionalidade, que devia ter, como é evidente, um caráter temporário. Pois há agora aqui um segundo momento, que é a questão da retroatividade, e na nossa perspectiva, no entender do CDS, não se pode exigir mais àqueles que são os gestores destes mesmos centros comerciais, sendo que a primeira pergunta que eu coloco é se existe ou não disponibilidade da parte do Governo, se eles têm conhecimento disso, de algum tipo de apoio a fundo perdido, precisamente para ajudar os lojistas que estão em situações de dificuldade. Seguramente, e isso a própria Associação Portuguesa de Centros Comerciais tem consciência que há muitos lojistas que ainda têm enormes dificuldades para cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Agora, essas obrigações, em caso de impossibilidade de garantir essas mesmas obrigações, cabe agora ao Estado, no fundo, dar essa resposta e esse apoio a esses mesmos lojistas. E, portanto, essa era a primeira questão que gostaria de colocar. Há uma segunda questão que gostava de colocar, que tem a ver com o seguinte. A Sra. Provedora de Justiça remeteu a norma para o Tribunal Constitucional, emitindo logo opinião, ou seja, dizendo que a interpretação que fazia da norma é que haveria uma inconstitucionalidade na mesma. E, portanto, se o Tribunal Constitucional vier a declarar a inconstitucionalidade dessa mesma norma, a pergunta que eu coloco é o seguinte. Foi aqui dito e bem apresentado, aqui nesta apresentação que fizeram, que conseguiram chegar a acordo com cerca de 90% dos lojistas. E, portanto, o que me levará a crer que, no caso da inconstitucionalidade da norma, apenas se iria aplicar aos tais 10, porque se nos outros já há acordo, à partida só se verifica nos tais 10%. E a pergunta que eu coloco é se há disponibilidade da parte dos centros comerciais para aplicar o mesmo nível de descontos que já foram aplicados aos outros 90%. Esta era uma das questões que queria também deixar. Uma terceira questão e última para terminar. Eu não percebi da apresentação, mas corrijam-me se estiver errado, mas aquilo que foi a tal eliminação da remuneração fixa durante este período, ou seja, a tal ajuda que foi exigida aos centros comerciais, corresponde a um valor de 300 milhões de euros. Gostaria que me confirmassem ou não daquilo que foi a leitura do vosso PowerPoint. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda de intervenções, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faz bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e os órgãos sociais da IPCC. E para dizer que o princípio que a Iniciativa Liberal usa para olhar para este tipo de questões é o da liberdade contratual e não a interferência do Estado em negócios que são privados. No entanto, em momentos de crise, e não há melhor exemplo do que esta pandemia, temos que averiguar se as condições de real liberdade contratual, nomeadamente equilíbrio de poder negocial, foram alterados com substância. E dessa medida, se não houve abusos relativamente à posição negocial de cada um neste período. E, portanto, ficámos muito satisfeitos quando ouvimos aqui dizer que mesmo antes da imposição legal já havia voluntariamente 90% dos contratos renegociados, mas fiquei sem saber, não só aquilo que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já perguntou, mas também se nestes contratos negociados, depois se passou também a aplicar a abolição da remuneração mínima que mais tarde a lei veio a prever. E, sobretudo, também, como já foi aqui também mencionado, penso pela sua deputada Isabel Pires, se também não houve abuso na execução de garantias bancárias que estariam, obviamente, no espírito da lei, abrangidas pelas mesmas limitações. E, portanto, aqui a questão é simples. Querendo respeitar sempre o princípio da liberdade contratual, é preciso garantir que haja equilíbrio negocial. E, portanto, eu quero perceber se na cabeça da IPCC os lojistas, que são os seus inquilinos e a quem presta serviços, estão ou não estão, crescentemente nesta fase da pandemia, em posição de poder negociar em relativo pé de igualdade convosco e o que é que está previsto que aconteça, independentemente daquilo que venha a ser legislado. Quanto à constitucionalidade do que foi aprovado aqui na Assembleia da República, ou que está em proposta para ser aprovado na Assembleia da República, só podemos acompanhar aquilo que tem sido o entendimento de que retroatividades são sempre de evitarem qualquer disposição legal, para mais quando implicam, mais uma vez, ferir a liberdade contratual entre partes que estão de livre vontade. Portanto, gostava de saber, do ponto de vista da APCC, como é que olham para o futuro quando estas imposições legais que agora estão sob discussão deixarem de se aplicar a estes casos concretos de arrendamento não habitacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, para concluir, digamos, esta audiência, passar a palavra aos representantes da APCC. Presumo que o Sr. Presidente Sampaio de Matos irá agora responder e, naturalmente, poderá envolver outras pessoas da delegação na resposta. Tem então 10 minutos para responder em conjunto. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, nós iremos responder. Aliás, o Luís Mota Duarte vai responder ao essencial das questões que foram colocadas. Eu faria só uma introdução prévia para que fiquem claras duas questões. A primeira tem relativamente àquela informação que acabámos de prestar sobre as reduções das rendas e o que elas representam. Só referir uma coisa que é óbvia, mas que não faz mal referir, que são taxas médias, o que quer dizer que há ajudas a alguns lojistas muito superiores àquele valor. Aquilo é o valor médio. Portanto, há pessoas, lojas que necessitam de apoios muito superiores e que estão a ser concedidos. Outra é para dizer, quando se refere que 90% de acordos foram realizados, referir que os 10% que não fizeram acordos, não fizeram acordos porque não quiseram, não foi porque não lhes foi proposto. Foi proposto, mas não aceitaram. E também sabemos porque é que não foram aceitados. Porque tinham expectativas de que pudessem sair leis que, segundo o seu ponto de vista, lhes fossem mais favoráveis. E tanto assim foi que já antes de agora serem apresentados estes projetos de lei, houve vários que se dirigiram aos centros comerciais dizendo que estavam disponíveis para recuperar os acordos que não fizeram. E, em alguns casos, isso já aconteceu. Agora estão outra vez na expectativa do que é que vai efetivamente acontecer com estes projetos. Portanto, isto só para esclarecer estes dois pontos, e agora o Luís Mota Duarte poderá se entender, pode responder às questões concretas que foram apresentadas.
Muito obrigado, António.
Muito bem, tem a palavra. Faz favor, doutor.
Eu vou tentar responder a todas as questões. Se me escapar aqui alguma, que eram várias, por favor, digam-me, eu terei todo o gosto em respondê-la separadamente. Eu, antes de começar a responder a todas as questões, eu gostava que tivesse um ponto de contexto muito importante. Um centro comercial, na prática, o que é um facilitador de negócio. Um centro comercial, o proprietário, como é definido, é simplesmente a infraestrutura de tijolo que permite a todos os lojistas, a juntar-se um conjunto de lojistas num mesmo local, criando uma dinâmica vibrante que permita às pessoas comprar fazer várias compras no mesmo sítio de diferentes lojas, ao mesmo tempo cujo objetivo é trazer milhões de pessoas aos centros. Hoje, o nosso objetivo principal e a nossa função principal é trazer tráfego ao centro. É isso que nós tentamos fazer e é esse o nosso objetivo principal. Porque assim podemos permitir a um pequeno lojista, numa pequena aldeia, a um pequeno lojista noutro local, a ter acesso a milhões de clientes de uma só vez, coisa que ele sozinho não conseguiria. Portanto, este ecossistema, que é o centro comercial, só funciona com uma dinâmica vibrante e positiva. Nós não temos qualquer interesse, e volto a sublinhar, nós não temos qualquer interesse em que um lojista saia do nosso centro comercial em ter lojas vazias. Não temos qualquer interesse. Porque, naturalmente, reduz as rendas recebidas, mas, por outro lado, é um espaço vazio, é um espaço morto. É um espaço que negativamente afeta o centro comercial. E, com isso, afeta-nos a nós e afeta ao todo. Portanto, nós não temos qualquer interesse em perseguir lojistas, não temos qualquer interesse em levar lojistas à falência. Pelo contrário, todo o setor, durante a crise de 2009-2010, que foi um exemplo comparável, foi uma peça fundamental para apoiar os lojistas a passar aquela fase. Demos descontos de 400 milhões de euros, descontos até 90%, até 100%, perdoámos dívidas, facilitámos pés, isto única e exclusivamente porque nós precisamos dos lojistas. Nós precisamos dos lojistas nos centros comerciais, sem eles o centro comercial não existe. Portanto, todo este conceito de que andamos a perseguir, de que andamos a dificultar, que andamos a levar lojistas à falência, é única e exclusivamente falso. É pura demagogia que nós não temos qualquer interesse em que isso aconteça. Um centro comercial até chega ao que os ingleses chamam de tipping point, um ponto de inflexão, que se tiver um conjunto significativo de lojas vazias, esse centro comercial deixa de poder ter uma recuperação possível. Portanto, ao deixar de ter uma recuperação possível, é o pior cenário para nós. Portanto, nós não temos qualquer interesse em que uma loja esteja vazia. O que nós eventualmente poderemos fazer, falando francamente também, é substituir lojistas. Substituir um lojista por outro lojista. Ora, isso no emprego não tem qualquer impacto. No emprego não tem qualquer impacto. Na economia não tem qualquer impacto. É positivo para o todo. Porque se estamos a trazer um novo lojista, é porque isto traz uma dinâmica nova, uma dinâmica positiva, de que todos irão beneficiar. Portanto, o conceito de loja fechada gostava mesmo de ficar-se claro que nós não temos absolutamente nada em ganhar com isso. Nós somos todos gestores profissionais, com deveres fiduciários para os diferentes stakeholders, e portanto não temos interesse nenhum em fazer isso. Em segundo lugar, gostava também de perceber-se em que nós, centros comerciais, fazemos parte de um ecossistema complexo. Um ecossistema, por exemplo, do qual fazem parte o sistema bancário e o sistema financeiro português. Nós hoje temos bilhões de dívidas junto ao sistema financeiro português e centros comerciais, como é um segmento de imobiliário, beneficia, é um setor de imobiliário de baixo risco e de baixo retorno. Nós pusemos os dados aí na vossa apresentação, que referem que o retorno capital do imobiliário é de 6% e que para o retalho em geral é 36%, se eu não estiver enganado. Portanto, isto são dados da Bloomberg, não são dados nossos. Portanto, nós somos um negócio de baixo risco e de baixo retorno, mas só porque é de baixo risco. A partir do momento em que mexem no coração desse risco, tornamos-nos um negócio altamente volátil. Ora, o impacto direto que isso tem no nosso ecossistema é junto dos bancos. Os bancos hoje registam, ou o BCE pede aos bancos para alocarem capital e imparidades, consoante o nível de risco, para o qual o imobiliário tem é considerado baixo risco, permite um determinado critério. A partir do momento em que esse imobiliário já não tem esse perfil de risco e assemelha-se aos outros negócios todos, a partir desse momento as exigências de capital são grandes, as imparidades são grandes, o sistema bancário fica afetado. Por outro lado, nós temos necessidade de pagar aos nossos fornecedores. Nós temos necessidade de pagar às nossas pessoas. Portanto, é normal que nós também tenhamos que fazer esforços para conseguirmos pagar a esses nossos fornecedores e a esses nossos clientes. Porque todo esse ecossistema faz parte. O que eu queria também dizer é, o setor está em paz. Garantidamente que o setor está em paz. O setor vive de forma cooperante, dialogante, autorregulando-se. Sempre assim o fez. Volto a repetir a crise de 2009 até 2013. Foi uma crise profunda, onde o setor se autorregulou e vocês não ouviram dinâmicas de os centros comerciais isto ou aquilo, porque simplesmente não era verdade. Estávamos a ajudar, estávamos a apoiar, da mesma maneira que estávamos a fazer agora, da mesma maneira que vamos fazer agora. Portanto, toda essa crispação de que se fala, é, muito honestamente, é uma crispação que vem da volatilidade e da instabilidade e da incerteza que as sucessivas leis vêm criando. Como falam de injunções, falam de garantias bancárias, ora, isso é exceção. Isso é exceção, que eventualmente deve ser uma percentagem mínima que haja no mercado que assim o faz. A questão é que nós não devemos de atribuir a mesma importância consoante o barulho que fazem. A importância é o peso que têm no total. E volto a dizer, as injunções e as garantias bancárias são puramente a exceção. Da mesma maneira que nós poderíamos estar aqui a falar de muitos lojistas que fazem coisas também não aceitáveis, não legais, exagerando, na esperança que saia uma lei assim, uma lei aquela outra, e que nos obriga a nós a estar em situações difíceis e a termos que financiar coisas que não são a nossa responsabilidade. Ora, eu não acho que nos devemos focar nas exceções. Temos que nos focar no geral, no total. E o total é isto que eu vos estou a dizer, que o setor está em paz, que os centros comerciais ajudam muito os lojistas e que os nossos interesses estão alinhados na perfeição. Lojistas que estão no setor há muitos anos, lojistas que conhecem como as coisas funcionam, lojistas com maturidade na visão de longo prazo, entendem isto perfeitamente. E é por isso que 90% do setor está em paz. Em relação a algumas questões sobre os descontos no período pré-lei. Os descontos, a média, digamos, o mais comum, a medida mais comum, foi uma medida onde se deram 50% de desconto na renda e se deu moratória para os restantes 50%. Isto foi a medida mais normal, a medida mais tradicional. Isto foi única e exclusivamente para o período de abril a julho,
porque a maior parte dos centros comerciais estavam a fazer isto numa base de vendo como é que as vendas recuperam para irem ajustando os descontos com base nessa recuperação. Portanto, não se aplica essa lógica muitas vezes de para a frente. Houve alguns centros comerciais que aplicaram um pacote inteiro para o ano todo e que terão, imagino, descontos muito, muito semelhantes, mas davam sempre a opção aos lojistas de escolherem entre a lei ou escolherem esse tipo de pacote. A questão da doutora Márcia Passos sobre se os acordos foram feitos, havia estipuladas condições, que eu tenha conhecimento, não foram. Não foram. E não foram, e fomos o único país da Europa em que não foram. Basta olhar para países como França, como Alemanha, como Espanha, como Itália, como todos os outros diferentes países, onde havia sempre condições. Havia sempre condições, porque é uma questão negocial. Dá-se de um lado, recebe-se do outro, etc. Não importando isso, nós demos, sem quaisquer condições, e demos muitos descontos, muito avultados.
Doutor Motor, eu agradeci que abreviasse, por favor, que fosse terminando. Obrigado.
Ok, com certeza. Eu volto só, então termino só com um ponto final. A lei desproporcional e desigual que temos vindo a discutir foi corrigida pelo Parlamento para o período de 2021, para o primeiro trimestre de 2021. Portanto, o Parlamento reconheceu que é uma lei desproporcional e que tem efeitos que não eram pretendidos. Ora, se o Parlamento reconheceu isso, se sabe, o Parlamento sabe, que o desconto é muito superior à quebra de vendas, que somos o único país na Europa a fazer isso, porquê ainda fazer isso com efeitos retroativos, quando a retroatividade em si é inconstitucional? A incerteza, a instabilidade que isso vai trazer para o setor vai ser muito profunda. E, muito sinceramente, não digo isto como clichê. Nós só pedimos que nos deixem trabalhar. Nos deixem trabalhar como trabalhámos desde 2009 a 2013. Nós conhecemos os lojistas caso a caso. Nós conhecemos a situação caso a caso. E nós não temos interesse nenhum que nenhum lojista saia dos nossos centros. Um lojista que sai dos nossos centros é uma perda para nós. É uma perda para nós e uma perda para o centro. Portanto, eu peço que entendam esta dinâmica, que entendam estes números factuais e que entendam isto como, de facto, representativo do setor e não nos foquemos nas pequenas exceções, que às vezes fazem barulho desproporcional, mas são exceções. São
muito obrigado.
Puras exceções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Mota Duarte, Sr. Presidente Sampaio de Matos, senhores mais representantes da APCC. Registámos as respostas e as intervenções nesta audiência realizada. Nós teremos então amanhã, nomeadamente na sessão plenária, os próximos desenvolvimentos desta apreciação e deste debate e votações. Para já, cumpre-nos despedirmos e saudar os senhores representantes da APCC e agradecer o vosso contacto, a vossa iniciativa e as vossas informações e intervenções nesta reunião. Seguindo o exemplo do senhor Vice-Presidente Pedro Coimbra, reiterar também aqui os votos de boas festas para todos e de um ano melhor. E para terminar mesmo, só agradecia que pudessem terminar, digamos, a ligação, optar pelo clique de terminar a ligação para podermos fazer aqui as ligações de videoconferência seguintes. Despedimos de todos e muito obrigado
segundos,
mais uma vez.
Sr. Presidente.
Peço desculpa?
Permite-me 10 segundos?
Com certeza, 10 segundos, faz favor.
Sr. Presidente, era para desejar um bom Natal a todos os senhores deputados presentes e a todos os restantes deputados do Parlamento e pedir que façam uma reflexão sobre tudo aquilo que foi dito, sobre tudo aquilo que foi pedido e que amanhã seja em conformidade com os nossos desejos.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Até à próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, nós de seguida, assim seja possível, reatar desde já as ligações de videoconferência, quer com a próxima entidade, quer com os senhores deputados que irão participar, daremos então continuidade para aquela que será a última audiência do dia de hoje com o CIESI. Há um pedido de audiência que foi dirigido ao Presidente da Assembleia da República e que, nesse contexto, foi, digamos, remetido para esta Comissão Parlamentar, e então o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas, SIESI, dirige-se à Assembleia da República acerca da situação do encerramento e deslocalização da empresa Legrande Elétrica. Eu julgo que já estaremos em linha com os representantes do SIESI. Temos a indicação de uma delegação em representantes do SIESI, que será o Sr. Paulo Rodrigues, o Sr. Diogo Correia e o Sr. Manuel José, perdão, e estas são as indicações dos participantes em representação do SIESI nesta reunião por videoconferência. Eu pergunto se nos estão a ouvir, pelo menos já vejo o Diogo Correia em ligação. Boa tarde, bem-vindos. Eu não tenho a certeza se o microfone está ligado desse lado, agora já está, e então o que nós vamos fazer é uma intervenção inicial do SIESI de 10 minutos e após essa intervenção vai haver uma ronda de perguntas, intervenções dos vários partidos que terão 3 minutos cada. E no final, portanto, uma intervenção em resposta conjunta da parte do SIESI e também de 10 minutos. Assim sendo, dou desde já a palavra ao Diogo Correia, saudando mais uma vez e agradecendo a intervenção e a participação. Tem então 10 minutos, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Agradecer também a audiência que está a ser efetuada neste momento. A Legrand é uma empresa que está neste momento sediada ali na Abóbora e recebeu durante diversos anos uma série de fundos do Estado para a sua modernização, também para a garantia de postos de trabalho, fundos estatais, fundos da União Europeia, e neste momento fomos surpreendidos com a notícia em setembro de que a produção iria ser deslocalizada para outros países da União Europeia e do leste. Neste momento o que está em causa são 64 postos de trabalho nesta fábrica. A produção irá ser deslocalizada, se a intenção da empresa for para a frente, irá ser deslocada para países como a Rússia, a Bulgária e outros. A empresa refere que é uma questão de redução da pegada ecológica, também fruto da pandemia, mas o que é certo é que depois também na própria fundamentação refere que o que se trata efetivamente é a redução da taxa o aumento da taxa de serviço, ou seja, aqui a questão do lucro que está em cima da mesa. É uma empresa que nunca teve prejuízos, nos últimos anos teve vários milhões de lucro, em 2018, por exemplo, teve 4,9 milhões de euros de lucro, em 2019 teve mais de 2 milhões, portanto isto são sucessivamente muitos milhões de euros de lucro todos os anos, portanto não vemos aqui a necessidade de haver esta deslocalização. O que está em causa são 64 postos de trabalho, como disse, a intenção da empresa é que fique cá só a parte comercial, que são cerca de 40 trabalhadores. Isto depois traduz-se num drama para os trabalhadores que vão ficar numa situação de desemprego. Estamos a falar de trabalhadores muito jovens para se formar e, portanto, na média de idade à volta dos 40 anos, também já numa idade difícil para arranjar trabalho. Estamos a falar de trabalhadores jovens que estão a iniciar as suas vidas e que estão em fase de constituição de famílias e etc. E, portanto, também vão ficar aqui numa situação delicada. E estamos também a falar num período em que haverá mais dificuldade em encontrar trabalho no futuro, não é? E em condições é que esse trabalho no futuro será assegurado, né? Nomeadamente ao nível das condições de trabalho, salários, qualidade do emprego, digamos assim, não é? Portanto, estamos aqui a falar de um drama social que, a confirmar, vai afetar muitas famílias e que, portanto, a nossa intenção é mesmo encontrar aqui uma solução de garantia de postos de trabalho da Algrã e da fábrica da Algrã também em Portugal. Eu não sei se o meu camarada, o Paulo Renato, já está aí, ele é trabalhador mesmo da Algrã. Ele, se calhar, poderia complementar aqui algumas das informações que eu disse. É trabalhador da Algrã e tem mais também informações que eu. Poderia também dar um apoio nesta questão, só que eu não consigo confirmar se ele está aí.
Temos em ligação o Paulo Rodrigues, que pode, a partir de agora, usar a palavra, se entender. Bem-vindo, força.
Estão-me a ouvir?
Sim, senhor, afirmativo.
Ora, viva. Então, obrigado pela atenção.
Eu pedia só que ligasse o vídeo na videochamada para poder entrar na ligação também a imagem. Tem aí uma opção que é ligar vídeo.
Já está?
E agora sim.
Okay. Agora sim. Pronto.
Bem-vindo. Então, pode então intervir. Ainda tem cerca de 5 minutos.
Pronto. Mais. Então é renovar os meus votos de cumprimentos. Relativamente, como o meu colega já me disse, o Diogo Correia, eu já sou funcionário da Algrã há mais de 2 décadas. Eu ainda estava em Carcavelos quando era a antiga CIP, que estava em Carcavelos, e fizemos a mudança no espaço de um ano e tal, porque eu também faço parte do membro do Comitê Europeu de Empresa do Grupo Algrã, que representa Portugal, nesse caso como representante dos trabalhadores. E uma das coisas que nos foi garantido na altura era que a manutenção dos postos de trabalho e um voto de confiança para a empresa se manter aqui em Portugal. E qual foi o nosso espanto? Que mudamos para a Bóveda relativamente há pouco tempo, ainda não tem um ano e meio, portanto isto foi em maio, em que o grupo, por uma decisão do grupo, decidiu que o fim da produção aqui em Portugal. Estamos a falar... porque temos 2 séries, que é a série Valena e a série Suno, que dizem eles que está no final do ciclo de vida e que, neste momento, o custo em termos de transporte é elevado. 60% dos nossos produtos vão para a Europa Central, Leste e Rússia. Depois temos as outras percentagens a nível de... que é dividido entre Espanha, França... E só 5% da nossa produção é aqui para o mercado interno. Isto foi a empresa, o grupo é que tomou essa posição mais na exportação e não vincar aqui no mercado interno. E depois temos aqui a nossa concorrência, a IFAPEL, que tomou conta do mercado interno e praticamente hoje a empresa decidiu isto. Como o Diogo já falou, e bem, nós estamos a falar de 64 famílias que neste momento... irão para o desemprego se isto mantiver, se isto vier para a frente. Eu sou um deles que faço parte da produção na área da compressão. Somos os únicos que estamos a produzir na Europa. Neste momento sabemos que das 2 áreas de produção, 2 setores da produção, que é injeção e compressão, a compressão será o último a ir, porque estamos a falar que somos os únicos que produzimos ainda na Europa. E querem fazer isto tudo agora para uma nova unidade fabril na Rússia. O Diogo já falou, e se recuamos aqui nos últimos 10 anos, nós, só ainda aos últimos 10 anos, esta empresa nunca teve prejuízo ao longo dos anos, desde que eu estou a trabalhar nesta empresa. Beneficiou, como o Diogo já falou, em termos de incentivos fiscais e depois estatais, isso tudo, e querem ficar só com a parte comercial. Em 2008 houve um contrato com o Estado português que foi afirmado com o Grupo Algrã para a manutenção dos 422 postos de trabalho, coisa que até a data nunca foi cumprida, porque a partir de 2009 começou a haver uma série de despedimento. Na altura até éramos 430, ou, não me recordo muito bem, mas neste momento estamos 105 trabalhadores naquela fábrica. E destes 105 trabalhadores, são 64 que possivelmente irão para o desemprego, mais um custo acrescido para o Estado português, e mais por cada despedimento, é uma família que está em jogo. Temos casais naquela empresa, temos um pai que tem 2 filhos deficientes, que também vai ter um problema grave, O Diogo já falou, nós estamos com uma média de idade de 48, 49 anos, sendo que muitos deles também são jovens. É uma empresa que sempre usou e abusou do trabalho temporário ao longo dos anos. Se vocês terem uma ideia, neste momento está a trabalhar uma média de 30 trabalhadores, entre 20 e 30 trabalhadores temporários. E depois tem um ciclo de empresas que faz trabalho para a Legrand. Não é só a própria empresa Legrand que vai para o desemprego. Estamos a falar três empresas de renome, a Murplage, a Multiplice e a Crisampo, que empregam também alguns trabalhadores que fazem trabalhos para a Legrand diretamente. E a nossa preocupação é ver se o Estado português, neste momento, numa altura em que nós nunca devíamos estar a ouvir um despedimento, com esta pandemia e isto tudo, recebemos no dia 29 de outubro esta notícia dessa deslocalização para outros países, que é os países onde a produção é onde a maioria, a fatia da produção é na país leste, onde as máquinas vão para a Bulgária, que estão muito mais perto de que Portugal. E depois invocam muito o custo de transporte, que é normal, mas o mais engraçado é que desde 1981, que a Legrand está aqui em Portugal, a Legrand sempre teve esse problema da pegada ecológica. Portanto, isto não faz muito sentido. As empresas, neste caso, esta multinacional, a Legrand, estar a aproveitar esta situação da pandemia e fazer com que os trabalhadores vão para o desemprego. O que eu posso dizer é que os lucros no terceiro trimestre do grupo aumentou o seu lucro, e mesmo no grupo no geral, no grupo todo, porque no primeiro semestre, por causa da pandemia, houve um abaixamento, e o segundo, mas há aqui uma retoma da economia, né? Estamos a falar de uma retoma muito positiva. No caso da Europa, houve um volume de negócios na ordem de mais 3,6%, com indicações que nós tivemos agora na última reunião da Comitê Europeia de Empresa. E pronto, acho que isto basicamente fizeram muito mal o que estão a fazer neste momento a Portugal. Nós fomos o centro da inteligência ao longo dos anos em termos de termoduro, temos o know-how. Sabemos trabalhar, a nível da taxa de reclamação somos dos mais baixos do país da Europa, continuamos a ter aqui um cumprimento exato em termos de entrega de material, não havia motivo para que isso acontecesse, mas como nós estamos integrados na parte ibérica, tanto Portugal como Espanha,
Eu pedia
a
só que,
Espanha é que
pedia,
manda nisto.
pedíamos só que fosse abreviante para terminar dentro do tempo, só chover.
Pronto,
Um bocadinho mais.
o que nós gostaríamos era que tivesse aqui uma palavra também a dizer, tendo em conta que é uma unidade fabril muito importante no Concelho de Cascais e aqui em Portugal, que tem uma história, essa alegria aqui em Portugal, e que não acontecesse, o desemprego.
Muito obrigado. Obrigado aos representantes do SIESI nesta reunião. Agradeço ao Diogo Correia e ao Paulo Rodrigues pelas intervenções nesta reunião, expondo e apresentando a situação que queriam, digamos, alertar e transmitir à Assembleia da República. Neste momento, vai intervir por parte do Grupo Parlamentar do PS. O senhor deputado Ricardo Leão, que vai intervir através de ligação de videoconferência. Tem 3 minutos, julgo que está ligado. Pode começar, senhor deputado, tem 3 minutos, tem a palavra, faz favor.
Presidente, obrigado por cumprimentar o presidente e os senhores deputados aí presentes. Cumprimentar de igual forma os representantes do Sindicato das Indústrias Elétricas Sul e Ilhas e dizer de alguma forma, em nome do grupo do PS, que esta é uma matéria que obviamente preocupa, preocupa tendo em conta aquilo que o próprio sindicato aqui expôs e que de alguma forma também agradecemos essa exposição e esses dados que aqui acrescentou. Esta era uma informação que o PS já detinha. Tem estado em articulação com o próprio governo, no sentido também de perceber um pouco que papel e que medidas é que o próprio governo pode fazer e pode intervir no sentido de contornar e de impedir, de alguma forma, esta deslocalização, mas, acima de tudo, o que.
Sr. Ricardo Leão, eu pergunto se está a conseguir ouvir-nos, porque.
Ah, eu estou a conseguir ouvir e não tenho era o som ligado. Peço
Então,
desculpa.
é que
É rápido.
nos últimos 10, 15 segundos ficámos sem som, mas pode retomar a sua ideia e continuar, faz favor.
Pronto. E era só de uma forma dizer que o PS está atento a esta matéria, também já tinha esta informação, tem estado em articulação com o próprio governo, no sentido de saber que medidas é que o governo pode, de alguma forma, ter para contornar esta matéria, uma vez que esta empresa é uma empresa de valor acrescentado, que desta forma sai, digamos, do nosso setor da economia, com os prejuízos que daí advêm normais, mas particularmente pelo número significativo de postos de trabalho que põe aqui em causa. E, portanto, estamos, de alguma forma, como disse ainda há pouco, à espera que o Governo também, de alguma forma, nos informe que medidas é que pode tomar, mas da exposição e para terminar da exposição que foi aqui repetida, fiquei com uma dúvida. Ou seja, esta empresa tem, de facto, um conjunto de outras empresas que se associam a ela, mas aqui falou-se em 105 postos de trabalho. Destes 105, há 64 que estão em causa relativamente com esta deslocalização. Pelo menos foi esta a impressão que fiquei da exposição que o sindicato aqui nos disse. Se isso, de facto, corresponde a estes dados, portanto, dos 105, há 64 que estão em causa. Depois a pergunta era, sendo que há essa vontade do grupo que a vertente comercial fique no nosso país, em que medida e quantos postos de trabalho é que estão, digamos, envolvidos nessa vertente comercial que a empresa, de alguma forma, tem vontade de manter no nosso país. E depois também uma última pergunta era saber que média de idades é que estes postos de trabalho que, de alguma forma, estão em risco com esta deslocalização, que médias de idade dos trabalhadores é que estamos aqui a falar. E, portanto, é uma matéria que preocupa, é uma matéria que estamos a acompanhar e que, em articulação com o próprio Governo. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos, em nome do PS, ao Sindicato das Indústrias Elétricas de Sul e Ilhas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vai intervir agora, por parte do Partido Social Democrata, a senhora deputada Márcia Passos, tem 3 minutos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e, concretamente, o Sr. Diogo Correia e o Sr. Paulo Rodrigues, que nos trouxeram aqui hoje esta questão relacionada com esta deslocalização desta empresa. Estamos naturalmente preocupados com o impacto que esta deslocalização tem ou poderá ter nos trabalhadores, e estamos a falar de um número de postos de trabalho que é considerável e que só por isso nos causa uma elevada preocupação, mas tinha aqui algumas questões para vos colocar, no sentido de perceber um pouquinho melhor até o que é que levou a esta intenção de deslocalização, o que é que estará na base desta pretensão da empresa. Primeiro, perguntar-vos o que é que foi dito aos trabalhadores, concretamente. Foi dito que a empresa iria operar esta deslocalização para outros países, mas de alguma forma foi dada a oportunidade dos trabalhadores optarem por também se deslocalizarem. Porventura, não será algo que estará nas vossas intenções ou nas intenções dos trabalhadores, mas importa perceber qual é a postura da empresa relativamente a esta possibilidade, pelo menos. Depois, se estaremos aqui a falar de que tipo é um despedimento, a empresa pretende despedir os trabalhadores, será um despedimento coletivo, será por extinção do posto de trabalho ou será por insolvência, parecendo-me que não será esta última solução, uma vez que nos disseram que se mantém a parte comercial e, portanto, dá-me a entender que não será através de um processo desta natureza, mas de qualquer forma gostava que concretizassem melhor, porque sendo um ou qual destas situações tiver lugar, os efeitos são diferentes e são diferentes no que respeita aos direitos dos trabalhadores. E, portanto, importa perceber se estão mais ou se estão menos acautelados. Naturalmente que o Estado português deverá acionar todos os mecanismos, ou os trabalhadores acionarem todos os mecanismos que existem em Portugal e que deve acautelar estas situações, deve minorar os seus efeitos, mas... com certeza que é um assunto que merece e que merecerá a nossa atenção e a nossa preocupação especial. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Agora intervém o Grupo Parlamentar do BE, a Sra. Deputada Isabel Pires, tem 3 minutos também, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do CIES, e Paulo Rodrigues, Diogo Correia, e, obviamente, em primeiro lugar, expressar da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a nossa solidariedade para com a situação que está aqui em causa, que se trata de uma possível relocalização de uma empresa que durante vários anos obteve, inclusivamente, apoios públicos, exatamente com o pressuposto e garantia de que existiria a manutenção de postos de trabalho, sendo que falamos de uma indústria relevante, especialmente no distrito de Lisboa, especificamente, obviamente, para o Conselho de Cascais, mas que tem um impacto grande do ponto de vista do emprego e do ponto de vista da economia do próprio distrito, mas também do ponto de vista nacional. E, portanto, considerando que também já tínhamos reunido com o próprio sindicato há algumas semanas atrás relativamente a esta situação, questionámos também o próprio Governo relativamente a que medidas é que estão a ser tomadas para acautelar os direitos dos trabalhadores, obviamente, mas acima de tudo que possa ser acautelado que os dinheiros públicos e os apoios que foram colocados à disposição desta empresa, com uma condição muito específica, a manutenção de postos de trabalho, não estarão aqui em causa com esta decisão da deslocalização para outro país. E, desse ponto de vista, a única questão que gostaríamos de deixar, reiterando que, de facto, além da preocupação, estamos empenhados também em que possa haver aqui uma tomada de posição por parte do Governo sobre esta matéria, gostaríamos de questionar relativamente à parte comercial que informam que se mantém, se existiu alguma abertura por parte da empresa para que, eventualmente, parte dos trabalhadores que neste momento poderão estar em risco de serem despedidos, poderem ser absorvidos pela empresa para outras funções ou se, pelo contrário, não houve qualquer abertura por parte da empresa para isto. E eram estas as questões que tínhamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade de dirigir a reunião no momento em que o PCP dirige também algumas palavras e uma intervenção ao CIES e aos representantes do CIES e que transmitiram aqui esta alerta e esta informação à Comissão Parlamentar. A primeira palavra que, em nome do PCP, desejaríamos daqui também enviar é uma palavra de muita solidariedade para com os trabalhadores da Legrã Elétrica que estão confrontados com este processo e agradecer também porque nos parece que é muito claro e é muito esclarecedor e indesmentível aquilo que nos transmitem e que demonstram de uma forma muito concreta sobre uma empresa que não tem prejuízos, que não teve prejuízos, que não esteve confrontada com situações de insolvência ou de dificuldades económicas. Estamos apenas perante a procura da maximização do lucro e a deslocalização ser, digamos, resultante ou ser fruto dessa orientação e dessa opção estratégica. Maximizar o lucro, deslocalizar serviços e unidades produtivas e dar mais um golpe sério no tecido produtivo nacional, no tecido produtivo do Distrito de Lisboa, no tecido empresarial e produtivo do Conselho de Cascais. Estamos perante uma circunstância em que representações comerciais há muitas, parafraseando um filme antigo. Representações comerciais há muitas, produção nacional é que nós precisamos. E emprego, emprego com direitos, tendo em conta que há, aliás, um histórico que o Paulo Renato fazia há pouco referência de um recurso sistemático a trabalho temporário, etc. E precariedade, um ataque aos direitos que agora tem o seu ponto mais alto com esta tentativa de destruir estes postos de trabalho e colocar o problema da própria existência futura desta unidade produtiva. Uma questão central para nós é que isto não é apenas um problema de fim de linha relativamente a acompanhamento por parte da ACT, essa é uma questão, do ponto de vista das autoridades do Estado, relativamente às questões dos trabalhadores, dos seus direitos, da própria legalidade no nosso país em relação a esta matéria, mas também há aqui um aspecto que é o acompanhamento e a articulação que as autoridades do Estado, nomeadamente no que diz respeito às questões da economia e ao tecido económico, devem ter e devem colocar em cima da mesa, no sentido não de atender e acudir a problemas, mas sim de os prevenir e evitar, no sentido, lá está, da continuidade e desenvolvimento desta unidade, como de outras, mantendo e desenvolvendo o aparelho produtivo nacional. E por isso a pergunta que gostaria de fazer ao CIESE tem a ver com a intervenção das autoridades do Estado, não apenas ao nível do trabalho, ao nível da ACT, mas desde logo em relação à economia, à Secretaria de Estado da Internacionalização, que tem, digamos, como papel de interlocutor destas empresas e grupos estrangeiros, e qual é, digamos, a resposta que tiveram no CIESE da parte destas entidades. Para terminar, Sr. Presidente, aquilo que eu faria era um pedido, uma proposta concreta. Já temos feito isto na Assembleia e julgo que é importante que façamos também aqui, que a própria Comissão Parlamentar, enquanto tal, possa dirigir um pedido de informação ao Ministério da Economia, neste caso, tendo em conta a nossa responsabilidade, que faça um pedido de informação oficial por parte da Comissão Parlamentar ao Governo, dirigido ao Ministério da Economia, por via dos assuntos parlamentares, para que possa haver um acompanhamento e uma informação cabal sobre esta situação absurda que está a ameaçar o futuro dos trabalhadores e porque como temos dito, para pior já basta ouvir-os. Um abraço a todos e muita solidariedade da parte do PCP. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É competência dos grupos parlamentares apresentarem requerimentos à Comissão. O requerimento está no Partido Comunista Português está apresentado e seguirá os trâmites legais. Passava então ao Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas para respostas. Têm 10 minutos para responder a estas intervenções e voltava a pedir ao Sr. Vice-Presidente Bruno Dias para assegurar a coordenação dos trabalhos.
Damos então a palavra ao CIESE. Tem a palavra, faz favor. Obrigado.
Então, relativamente aqui às perguntas que foram feitas, o Sr. Deputado Ricardo Leão perguntou a média de idade. Nós estamos a falar o que o grupo fez no seu comunicado interno, fez uma média de 49 anos. Mas relativamente... podemos falar entre 47 a 49 anos, não tenho bem a certeza, não consigo dar isso. Mas estamos a falar que ainda existem lá trabalhadores ainda bastante jovens, e posso dizer, eu tenho 54 anos, sou novo para entrar para a reforma e sou velho depois para já trabalho. Portanto, há alguma idade, que algumas pessoas são mais velhas que aumentam essa idade, mas ainda não chegamos à idade dos 50. A senhora deputada Márcia falou com que base é que chegaram a esse ponto. A base foi que a empresa, o grupo indicou, foi por causa da pegada ecológica, foi porque Portugal fica muito longe em relação a onde o mercado leste, central e Rússia é onde estão os 60% daquilo que nós produzimos que vão para lá. Relativamente... A oportunidade de deslocalização não existe, porque estamos a falar só da parte do fabrico. Não estou a ver os meus colegas aliás, nós dentro do nosso grupo existe um sistema que é o Job Dropper. Nós, como trabalhadores da Alegrã, podemos candidatar a um país para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso, na área da produção, tanto a compressão como a injeção, não estou a ver alguns dos meus colegas a quererem sair daqui e a deixar a sua família fazer isso. O que nós queremos não é, queremos é trabalhar e continuar aquilo que nós sabemos fazer, porque somos os melhores aqui a nível da Europa e temos o know-how. Depois, de que tipo de experimento estamos a falar? Não estamos a falar de experimento, nem extinção de posto de trabalho, nem insolvência. Estamos a falar de uma deslocalização, um encerramento mesmo da unidade fabril. Portanto, isto penso que nem está no código de trabalho nem nada, mas não é despedimento coletivo, não é extinção de posto de trabalho, não é insolvência. Aliás, nem nada que se pareça, porque a empresa sempre teve lucros. O acotelar os direitos dos trabalhadores. A empresa, nesse caso, já está a acotelar, dizendo que vai dar a compensação acima da média legal. Ok, 1 euro é acima da média legal. Nós não sabemos o que é isto, a média legal. Porque, independentemente daquilo que queremos ter em termos de indemnização, vamos para o desemprego, vamos receber aquela redução da percentagem em termos do ordenado, vamos continuar a pagar os nossos impostos como todos os consumidores neste país o fazem, e as letras do carro, a renda da casa, tudo continua. Portanto, o que nós queremos é mesmo o trabalho. Relativamente aqui ao Bloco Chegueira, através da Isabel Pires, a deputada Isabel Pires, já tivemos a ocasião, e agradecendo o facto de ter-nos já recebido da última vez, eu não percebi bem a parte comercial que vai ficar aqui. Estamos a falar em 41 trabalhadores, mas nada nos garante, ficando nós como uma filial aqui em Portugal, se esses 41 trabalhadores que estão na parte comercial se irão continuar. Poderemos ter, possivelmente, não estou a dizer e não vou eu garantir isto, mas é legítimo que eu pense que, depois de ficar estes 41 trabalhadores, realmente se ficaram todos. Não é? Porque antes de acontecer isto, no dia 29 de outubro, nós tivemos 10 colegas nossos na área comercial em que chegaram a um acordo com a empresa. Aliás, neste momento, até estou a pensar que existe um perigo iminente, que é, a nível do grupo, a Inglaterra saíram 78 trabalhadores, a Áustria neste momento estão a negociar 14 trabalhadores, a Espanha saíram 38 trabalhadores, a França também já saiu uma série deles, e é tudo na área comercial. Nada nos garante, não tenho a certeza, não estou aqui a dizer, tendo em conta que a empresa vai ficar aqui com a marca aqui em Portugal, que eles necessitam dos comerciais, mas isto não quer dizer que amanhã vão continuar aqui os 41 trabalhadores, né? Dos 105, 64 vão embora, portanto, nada nos garante isso. Relativamente à resposta obtida que o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, nos falou, infelizmente nós convidamos para que a nossa voz seja ouvida aqui, e agora estamos aqui a ser ouvido neste momento e muito nos agradecemos. Não tivemos a resposta da parte, na altura, do PS, como já foi do Bloco Esquerda, do PEV e do PCP, que antecipadamente já souberam disto, atendendo ao nosso pedido da reunião. O Ministério da Economia já é um hábito, porque nós, em 2008, eu estive já estive diretamente no Ministério da Economia, na Economia, na altura, porque estávamos preocupados com o número dos empregos, dos despedimentos, na altura, que começou a ter, porque se a empresa teve um apoio, para incentivos fiscais para manter aqui em Portugal os 421 postos de trabalho em 2008, quando fez o contrato com o Estado português. De repente, nós tivemos em 2009 uma recessão drástica que até hoje é o que nós temos. Eles dizem que cumpriram o pagamento daquilo que foi com incentivos fiscais com o Estado português. A nós não nos interessa isso. O que nós nos interessa é que o grupo, quando foi preciso, houve apoio da parte do Estado português, da União Europeia, não só, da parte das autarquias. Neste momento também gostaríamos que o grupo não tivesse tido essa posição para connosco, em que hoje, possivelmente, se isto concretizar, estamos a falar em meados de 2021, estamos a falar entre agosto e setembro, a produção termina totalmente, e depois a transferência total irá ser em abril de 2022. Nós temos aqui uma margem de tempo, sim senhora. Nós fizemos o pedido à empresa, através da Comitê Europeia de Empresa, com o CEO Márcio, o Sr. Bernardo Cocá, o CEO do grupo, E a senhora doutora Benedito Baé, da parte internacional de recursos humanos, a pedir carecidamente que olhassem o timing, que não devia ser um timing aí, porque ao fim e ao cabo, os produtos que nós vamos deixar de fazer aqui, para os meados de setembro de hoje, no próximo ano, vão continuar a ser feitos na Bulgária até 2024, porque já existem duas séries novas que poderiam ter vindo aqui a Portugal e nós mantermos aqui a fazer com essas duas séries, mas não quiseram simplesmente acabar com aqui com a produção em Portugal, não dando a oportunidade, mesmo que essas duas séries fôssemos nós a fabricar, e o mesmo aquilo que estamos a fabricar, que está no ciclo de vida, no final do ciclo de vida, que ainda se vende muito bem a nível internacional, pessoalmente para os países PALOPs. Nesse caso estamos a falar na série Sono, entre Moçambique e Angola, que é um onde os nossos grossistas portugueses vendem muito bem e continuam a vender muito bem, já sem falar a série Valena, que é para o mercado russo e leste, e estranhamos completamente por que razão, porque é Portugal. Não há motivo para tal. Nós continuamos a ser dos mais baixos em termos de salários. Se formos fazer comparação relativamente, ok, podemos falar em termos da Bulgária, Polónia, e que os ordenados são muito mais baixos, mas vamos lá ver, a nossa qualidade que nós temos, aquilo que nós produzimos, é muito melhor que nos outros países. Aliás, estou até quero ver realmente quando as máquinas todas forem, nós somos os únicos que ainda produzimos aqui em Portugal a compressão, aqueles países que não conseguem produzir se realmente vão ter a capacidade de o fazer. Mas pronto, isso cabe aqui à empresa fazer isso. Mas pronto, olha, sinceramente, o que nós queremos é que o Estado português tente, pela sua voz, através do Governo, o Ministério da Economia, tentar ver se consigamos ir ter aqui um revés da medalha em relação a isso, ou um retrocesso. Estamos a falar de 64 trabalhadores, 64 famílias que vão para um desemprego. Hã? Obrigado.
Muito obrigado também. Eu pergunto se os representantes do CIESI dão, digamos, a intervenção por concluída e está dada a resposta, digamos assim, ou se querem ainda utilizar mais algum tempo, nomeadamente o Diogo Correia ou outro representante, ainda no minuto que resta, ou se, como eu dizia, se está concluída a intervenção do CIESI neste âmbito.
Não, penso que está concluído. Agradecer a todos e nós iremos também a outras instâncias que estão ao nosso alcance, pronto, de manter os postos de trabalho no nosso país.
Muito bem. Presumo que quem estivemos agora a ouvir foi o Diogo Correia, nesta mensagem final. Quero então, em nome da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, enviar a nossa saudação aos representantes do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul de Ilhas, agradecer o contacto e a intervenção e a informação à Assembleia da República, e com uma mensagem também de força e solidariedade, dar-vos conta que assim que esta informação que foi pedida pelo PCP e que vai ser dirigida pela Comissão Parlamentar ao Governo, assim que essa informação chegar, logo daremos conta do seu teor e daquilo que seja o resultado das diligências da Assembleia da República nesse aspecto. Até lá fica, portanto, o nosso agradecimento, a nossa saudação e um abraço a todos. Muito boa tarde, obrigado. Damos por concluída, portanto, esta nossa reunião. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Senhoras e senhores deputados, concluímos agora, então, esta que era a última audiência agendada para o dia de hoje. A nossa Comissão Parlamentar voltará a reunir amanhã às 10 horas, com, digamos, a continuação das audiências várias que a Comissão tem na agenda. Por agora, então, damos a reunião por encerrada. Boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado.